A Vida Escreve é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, um dos mais famosos médiuns brasileiros. O livro foi publicado em 1960 e é composto por mensagens e reflexões ditadas por espíritos através da mediunidade de Chico Xavier. Com o bom livro, caminhamos na direção do futuro e recebemos da divina imortalidade e nossa gloriosa destinação de Filhos da Luz. Emmanuel, Cartas do Coração. Audiolivro A Vida Escreve, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e psicografado pelo espírito Hilário Silva. Narrado por Xiao Shen, da Audiolivro Brasil.
Carta de Emmanuel, novo servidor. Ao incorporar-se ao trabalho que nos foi concedido, Hilário, desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo da renovação, permeando nossas atividades espirituais. Observou que a doutrina espírita, ao alcançar a mente popular, demanda novas formas de pensamento para uma transmissão justa da vida. Percebeu que muitas pessoas, em contato com a verdade, liberam suas mentes de preconceitos e prejuízos, mas continuam com os pés acorrentados a ilusões e convenções. Entendeu que a maioria encontra dificuldades na leitura aprofundada dos volumes especializados. Notou que muitos companheiros buscam orientação, assemelhando-se a doentes que possuem receitas seguras no bolso, mas evitam o remédio por falta de tempo. Anotou o imperativo de veicular nossos princípios por meio das mais diversas formas de leitura e conhecimento, tornando-os acessíveis ao povo. Assim, idealizou a produção de páginas leves, onde a informação do plano espiritual pudesse ser facilmente compreendida pelo entendimento comum. Munido de conclusões e anotações, utilizou as faculdades de dois médiuns amigos para redigir o livro que agora nos é apresentado de coração para coração. Aqui temos sua mensagem simples e fraterna, constituída de retalhos do cotidiano, convidando-nos à reflexão. Ao entregá-la, portanto, aos irmãos de ideal e de luta, pedimos ao Divino Mestre que abençoe o novo servidor, enriquecendo-o de paz e trabalho em sua senda de luz. Emmanuel, Uberaba, 2 de fevereiro de 1960, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nota, a convite do espírito de Hilário Silva, os médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier receberam, respectivamente, a primeira e segunda parte deste livro. Fim da nota. A vida escreve. Sim, a vida escreve em toda parte aquilo que pensamos. O caderno em branco chama-se tempo, e nós somos os autores de todos os capítulos que se desenrolam por meio de fatos vivos, no livro da eternidade. Aqui, a tragédia assombra, ali, o drama chora. Além, a comédia ri. Adiante, o poema envela. Anota, desse modo, aquilo que desejas, visto que a vida expressa tudo aquilo que almejamos. Como uma contadora divina, ela soma os atos, subtrai influências, multiplica valores, divide compromissos e nos fornece a equação de tudo o que é hoje, para que compreendamos o que será o destino para nós amanhã. Hilário Silva, Uberaba, 2 de fevereiro de 1960, pelo médium Valdo Vieira. Primeira parte, médium Valdo Vieira. 1. Dever Cristão, Rossi e Alves eram diretores de um conhecido templo espírita e se davam muito bem na vida particular. Tinham uma afinidade profunda e uma amizade recíproca, sempre unidos nas boas obras, integrando-se perfeitamente no programa do bem. Contudo, Alves, com desapontamento, descobriu que nas três noites da semana sem atividades doutrinárias, Rossi era visto entrando em uma casa evidentemente suspeita, um lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo tal situação por mais de um mês, Alves, numa noite, informado de que o amigo tinha entrado na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois da meia-noite, Rossi saiu calmamente e o amigo abordou-o. Meu caro, advertiu Alves, sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes, aí dentro, andam em alta. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou. Não há nada, estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando este círculo. Jovem inexperiente, ave desprevenida em Furna de Lobos, enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar, há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima, acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo, continuou, você sabe. É preciso agir, sem rumor, sem escândalo, quem sabe. Talvez em futuro próximo a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas, de maneira escarninha, e falou, vou ver se é verdade. Não, não, não vá, pediu Rossi, em súplica ansiosa. Tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves, com suspeita no rosto. E sem mais nem menos, entrou casa adentro, encontrando num pequeno salão, sua própria filha chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Dois, o grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salos, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Não adianta repetir frases inúteis. E é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem. Destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de um grande recinto. O enorme salão parecia completo. Tudo pronto. Acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou, confia em Jesus. Confia em Jesus. O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina quando um homem triste penetra no recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços. Obrigado, amigo, exclamou. E mostrando um revólver, ia encostar o cano no ouvido, entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim. Confiarei em Jesus. Arruda abraçou, de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou, venha amanhã. Pode vir trabalhar amanhã. Três, perigo iminente. Basílio chegara ao rancho ao pôr do sol. Comeu calmamente o guisado de palmito que Emerenciana lhe dera para o jantar. Saboreou, em seguida, a pamonha bem feita e se dispôs a sair. A esposa viajara na véspera em visita a parentes. O calor abafava. Meren, disse a doce vovó que arrumava a cozinha, deixe a casa aberta. Vou até ao curral, mas já volto. E, passo ligeiro, chegou ao cercado, onde a vacaria procurava descanso, mastigando o repasto. Acariciou o bezerro da Lilinda, que nascera robusto, e melhorou a cama de palha. Dirigiu-se, depois, ao moinho e renovou a provisão de milho para o fubá. Ar parado, a lua apareceu inteirinha. Basílio visitou, não longe, a casa de Jorge, companheiro do arado, e ambos, felizes da vida, se dirigiram ao mandiocal, espantando os tatus. 10 da noite, quando voltou. Emerenciana premia a máquina com o pé e costurava, fitando o pano com atenção pelos óculos fortes. Boa noite, vó, disse ele, depois de cerrar as janelas. Durma com Deus, meu filho. Basílio beijou-lhe a mão encarquilhada e lhe enviou um sorriso bom. No quarto, ouviu por alguns instantes as cigarras cantarem, perto, como se quisessem esquecer o vigor da canícula. Não tinha sono. Contudo, no outro dia, bem cedo, o milharal novo esperava por ele, acima do barracão. Sentia falta da esposa, ainda assim, como na noite anterior, leria, a sós, o momento espiritual. Acendeu o candeeiro e sentou-se renteando a cama toda branquinha. Orou por alguns instantes e, logo após, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos, no capítulo 28, dedicado à oração, o item 34, num perigo iminente. Tratava-se de uma prece para a ocasião importante. Como é isso? Já orei, pensou. e, fechando as páginas, descerrou-as de novo. Queria material para refletir. Entretanto, o livro ofereceu-lhe a mesma passagem. Por quê? Intrigado, voltou à consulta. O volume, porém, como se mantido por mãos invisíveis, deu-lhe a mesma resposta. Basílio se fez grave. Não poderia ser coincidência. Algum benfeitor espiritual, que os seus olhos de carne não conseguiam ver, certamente o prevenia. Recordou um amigo que desencarnara, semanas antes, de um colapso cardíaco. Em rápidos segundos, considerou que a vida é patrimônio de Deus, que Deus a dá e retoma quando lhe apraz. Agradeceu à divina bondade o benefício da consciência tranquila e, baixando o olhar para a folha, repetiu, solenemente, Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Depois de pôr o evangelho sobre a colcha do leito, ergueu-se, pensativo, e abriu novamente a janela, buscando a visão do céu. Estaria, acaso, em um momento crucial que ele mesmo desconhecia. Nisso, porém, ouviu leve sibilo à retaguarda. Na luz frouxa do candeeiro, projetou-se um vulto. Quem é? Gritou ele, aprontando a defensiva, volta-se inquieto e estaca, lívido. Acordada de chofre ao impacto do livro, colocado na cama, uma enorme cascavel emergira dos lençóis e a fitá-lo, ameaçadora, preparava-se para desferir-lhe o golpe certeiro. Conselho trocado. No Rio de Janeiro, um pequeno grupo de companheiros, durante o culto da assistência, entrou no presídio da rua Frei Caneca para distribuir lembranças e guloseimas. Ao passar por uma cela, Dona Almira Barbosa ouve a voz de um encarcerado. Madame, quer arranjar-me um cigarro, por favor? Dona Almira volta-se para ele e começa a doutriná-lo. Diz que está acostumada aos serviços de saúde, fala dos prejuízos do fumo, comenta os imperativos da higiene, explana sobre as despesas trazidas pelo hábito de fumar e refere-se ao câncer do pulmão. O preso observa a senhora calmamente, dos pés à cabeça. Quando ela termina, réplica fleumático. Ora, madame, quem, neste mundo, está sem algum costume censurável? A senhora é assistente de saúde, eu sou sapateiro. Com certeza, não fuma, entretanto, tem belos sapatos Luiz XV, que lhe prejudicam a saúde. Já pensou nos perigos do salto alto? A senhora me desculpe, mas tanto erro eu com o cigarro reprovável quanto a senhora com o calçado inconveniente. O preço da remissão. Primeiro, no grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, convoca os três servidores mais íntimos para um conselho. Ele planeja eliminar José Joaquim, o pequeno bastardo, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão uma pequena fortuna pela cumplicidade. José Joaquim, um menino de 7 anos, que se deslumbra diante da vida, é conduzido pelos quatro a um extenso poço cheio de peixes vorazes. Enquanto a criança olha para as águas, o irmão desapiedado arremessa-lhe o corpo frágil no precipício. Um leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio Maria de Alenquer herda uma enorme fortuna e a vida continua. Segundo, em 8 de fevereiro de 1957, um telegrama dos jornais informa: a criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela, só restava o esqueleto. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se recuperou do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas, e o que é pior, na presença dos pais e de uma irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada por sua vivacidade e temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida, de maneira tão brutal, havia sido enviado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, para entregar um recado a um conhecido na outra margem do rio Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, por um movimento infeliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Imediatamente, o local onde o menor mergulhou tingiu-se de sangue. A infortunada criança caiu exatamente num cardume de vorazes piranhas, que em poucos minutos, ou mesmo segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionante, sem poderem fazer nada, dada a conhecida rapidez com que essa espécie de peixe age. Recuperados do choque e com o afastamento do cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou trazendo apenas um esqueleto, quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados todos que tiveram conhecimento dela. Terceiro, a voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida. Seis, o livro Libelo. O distinto causídico não ocultava a aversão que sentia pela doutrina espírita. Onde quer que a conversa versasse sobre algum tema espírita, ele escorregava deliberadamente para o sarcasmo. Essa história de espiritismo só deveria estar num tratado psiquiátrico, dizia, ironicamente, destilando pequenas difamações como quem debulha espigas de brasas. Tornou-se um adversário tão hostil que aproveitou um longo período de férias numa fazenda silenciosa para escrever um livro contra os postulados espíritas. Um livro acusação. Um livro de ódio. Durante as noites, ele costumava ler trechos para os amigos, denunciando médiuns de maneira cruel. Entre um gole de uísque e outro, eles riam, salpicando a lama esfogueante em forma de letras. O distinto advogado estava prestes a assumir as primeiras responsabilidades para enviar o volume à editora quando ocorreu o inesperado. Dirigindo seu elegante carro nas proximidades de um grupo escolar, um pequeno atarantado correu desorientado e acabou sob as rodas. O impacto foi tão rápido quanto um passarinho sob um trator. Houve tumulto, autoridades entraram em cena e ele mesmo, suportando os impropérios do povo, pegou o cadáver minúsculo. Com o coração agoniado, dirigiu-se à residência da vítima. Embora em sã consciência não fosse culpado, seu coração estava dilacerado pela dor intensa. Chorando copiosamente, entregou o menino morto aos pais em pranto, que o receberam sem a mínima queixa. O pai acariciou os cabelos da criança em silêncio, enquanto a mãe chorava em lágrimas. Desejando ser humilhado, acusado, ferido, o advogado encontrou apenas resignação e serenidade. Consultou a família sobre a instauração do processo de indenização, mas o chefe da família respondeu firmemente: nada disso. O doutor não teve culpa alguma. Ninguém faria isso de propósito. Os desígnios de Deus foram cumpridos. A mãe do menino, enxugando o rosto, acrescentou: choramos, como é natural, mas não desejamos indenização alguma. Deus sabe o que faz. O causídico, com os olhos vermelhos, considerou: então. O pai da pequena vítima interrompeu: doutor, não se preocupe. Compreendemos perfeitamente que o senhor não tem culpa. O senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco, a fim de acalmar-se. Admirando a paciência cristã da família, o advogado indagou vacilante: que religião professam? A resposta foi: nós somos espíritas. O advogado baixou a cabeça e ali permaneceu sensibilizado e prestativo até a realização dos funerais. À noite, em casa, com o coração oprimido e transformado, fechou-se no quarto e rasgou o livro Libelo que havia escrito. Sete. Rendição. Tudo fez para quitar os 500 mil cruzeiros. Desesperava-se. Todas as tentativas foram em vão. O desejo de autoeliminação queimava-lhe o crânio. Sentia a necessidade de orar. Mas como? Um amigo abnegado ofereceu-se para levá-lo a um determinado templo espírita, a fim de que pudesse encontrar algum esclarecimento e consolo. Apreensivo, recebeu a palavra de um generoso mentor, que lhe disse, em palavras breves: irmão Avelino, Deus esteja conosco. Não desespere. Um simples quarto de hora está revestido de imenso valor e, por vezes, modifica inteiramente o destino. Volte para casa e ouça as palavras de Jesus no Evangelho. Somente o Evangelho guarda a luz suficiente para a solução de nossos problemas. Após o término da reunião, Avelino afastou-se, sem se dar por satisfeito. Estava desapontado e desgostoso. Pensou em fugir do mundo. Ninguém o impediria de tomar tal decisão. Ao retornar para casa, inquieto em seus pensamentos, percebeu que os faróis do ônibus iluminaram a frente de um caminhão de carga que se movia na direção oposta. Ele conseguiu ler, nitidamente, no para-choque: Deus viaja conosco, sorriu, ironicamente. Todo motorista é engraçado, pensou. Ao chegar em casa, sua esposa entregou-lhe afetuosamente uma carta de um amigo. Ele pegou a carta e começou a lê-la, deparando-se com a saudação: Deus esteja conosco, hoje e sempre. deixou a carta, descontente, e falou consigo mesmo, sempre filosofia religiosa. Mesmo assim, cansado de tudo, notou que sua esposa havia estado lendo o Evangelho, pois uma cópia do Novo Testamento repousava na mesa, a uma pequena distância. Mais curioso do que interessado, ele abriu o livro e seus olhos caíram sobre o versículo 11 do capítulo 13, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quanto ao mais, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Abandonou o livro, desanimado. Jogou-se numa velha poltrona e ouviu um conhecido locutor encerrando o programa nas primeiras horas da madrugada. Deus esteja conosco. Desligou o aparelho sem dizer uma palavra. Beijou sua esposa, que já estava recolhida, com o enternecimento de quem se despede pela última vez. Voltou à copa. Estava decidido. Iria acabar com tudo. O gargalo de uma garrafa derramou cerveja sobre uma alta dose de um corrosivo violento. Antes de realizar o gesto infeliz, porém, ele pensou um pouco. Angustiado, olhou em volta, para a cena familiar que o cercava. No topo de um grande armário, viu o papagaio de papel verde, rasgado, que lhe recordava o filhinho. Segurando a taça entre as mãos, dirigiu-se ao quarto próximo e inclinou-se, quase em pranto, para Ricardo, o garoto que dormia. O leito cedeu levemente e estalou, fazendo com que o copo caísse e se espatifasse no chão, ao mesmo tempo em que o garoto acordava, atarantado. Diante da visita inesperada, ele se atirou nos braços paternos, fazendo o copo quebrado se espalhar pelo piso, enquanto exclamava expansivo, "Papai, papai!" Hoje, na aula, escrevi o primeiro ditado da professora sem errar, "Confiemos em Deus." Avelino, agora chorando e rindo ao mesmo tempo, abraçou o menino. Deus havia vencido. Deus, que o cercava por toda parte, ajudá-lo ia quitar os 500 mil cruzeiros. "Obrigado, meu filho!" clamou, feliz, levando o lenço aos olhos. Em seguida, abrindo a janela larga, contemplou o céu repleto de estrelas. E, tomado por um júbilo inconsciente, gritou, espontâneo, "Obrigado, meu Deus!" Delirante de alegria, apertou o filhinho com mais ternura e, aliviado, respirou profundamente, como se estivesse encontrando a felicidade pela primeira vez. Oito sinais. Na reunião íntima, o benfeitor espiritual Bittencourt Sampaio falava através do médium, com propriedade e beleza. Em certo ponto da preleção, afirmava veementemente, "Revelamos os nossos sinais dominantes nas manifestações pequeninas. Cada um de nós possui reflexos diferentes. O heroísmo na praça pública pode ser mero fruto de circunstâncias especiais. É o cotidiano que nos revela o íntimo, nos gestos mais apagados, nas mínimas ações. A maldade aparece num ato de cólera. A calúnia, por vezes, se entremostra numa simples palavra. A leviandade vem à tona num vago sorriso. A avareza, em muitas ocasiões, surge num vintém. Nisso, alguém bate à porta cerrada. E o silêncio cai, pesado, no ânimo dos ouvintes. O visitante, não se vendo logo atendido, insiste com mais força. Pancadas violentas, duas, três, cinco vezes. O instrutor desencarnado retoma a palavra e explica, estudemos. A pessoa que nos procura talvez seja um modelo de cortesia na vida social. Entretanto, pelo seu comportamento atrás da porta, anuncia claramente que um dos seus reflexos mais altos é a impaciência. Nove, o lar das crianças. Primeiro, amigos espirituais diversos estávamos prontos e os companheiros encarnados iam chegando. Seriam discutidos os estatutos para a fundação do lar de crianças, junto à grande organização espírita, Mesa Redonda. Cada um poderia expor francamente seus pontos de vista, desabafo, franqueza. Antes, porém, o cafezinho. E, durante o cafezinho, Augusto Franco, conselheiro da casa e um dos mais experientes, argumentava: se Deus não se compadece da humanidade, estaremos perdidos. O campo social é um manicômio sem portas. Todos brincam de viver. Há por toda parte soberano desprezo ao trabalho, e o vício e a criminalidade vão crescendo. Abusos no cinema, preguiça delituosa. Todas as bebidas liberadas, maconha. Máquinas e empregados para todos os mistérios, residências super luxuosas. Festas inoportunas. Há domicílios com bilhares, bar interno, cinema próprio, salões de baile e piscinas, quando temos milhares de companheiros a quem falta o estritamente necessário. Altas rodas passam a noite no pif-paf. Pais e mães abandonam meninos a criaturas mercenárias que, muitas vezes, lhes administram entorpecentes para estarem, durante a noite, mais à vontade. E, em consequência, temos a granel quadrilhas juvenis, tragédias passionais, crianças delinquentes e vagabundos inveterados. E a crônica verbal alongou-se. O ponderado orientador da casa, tantas vezes esteio firme da instituição, registrou com acerto todos os desacertos do mundo. A pequena assembleia ouvia. Nisso, porém, o horário avançou além do tempo previsto. E a nossa reunião? Perguntou Franco, percebendo que retardara. Os companheiros, todavia, pareciam desanimados, todos monossilábicos. Creio ser melhor adiar, disse Cunha, o presidente da casa. E Leivas, o tesoureiro, aderiu, aprovando com a cabeça. Outro dia, acrescentou Dona Ricardina, a secretária. E todos os demais, um por um, pronunciaram a palavra depois. Franco, porém, não concordou. Sentia-se culpado e pedia escusas. Exigia que o perdoassem pela comprida conversação, mas vivia espantado com os desastres morais. Segundo, não houve outro recurso senão atendê-lo. O prestimoso conselheiro instava com tanta humildade que Felício Cunha buscou a papelada e, como de outras vezes, pronunciou a prece de abertura, rogando a inspiração de Jesus. Foram iniciados os estudos para o lançamento da obra e, como todos os amigos gaguejassem, como se estivessem receosos de expor o pensamento, Cunha foi claro. Augusto falou, corajoso, creio que todos nós, sem prévia combinação, preferiríamos adiar o entendimento para outra hora, a fim de não contrariarmos a você mesmo, ora essa. Como assim? E Cunha, abrindo um relatório, você é o autor da maior parte de nossos planos. Veja bem, você quer uma casa complexa, esperamos-la simples. Você quer um monumento, aspiramos a um lar. Você pede a construção de 32 aposentos. Pretendemos apenas 15, e olhe lá que vão abrigar muitas crianças. Você solicita um salão de festas. Não queremos qualquer ruído inútil. Você reclama empregados pagos. Não tencionamos remunerar cooperador algum. Você julga que as crianças devem ser mantidas sem trabalho. Consideramos que todas devem estudar e servir, segundo a vocação e a capacidade delas, fazendo-se úteis o mais cedo possível. Você espera um parque de brincar, adornado com uma fonte luminosa. Nós tememos semelhante aquisição, que viria favorecer a irresponsabilidade infantil. Você planeja a compra de 90 globos e 10 lustres para luzes elétricas. Estamos satisfeitos com 40 lâmpadas simples. Você propõe a compra de muitos metros quadrados de ladrilhos brancos e azuis. Não contamos com material dessa espécie, crendo que os ladrilhos singelos nada deixam a desejar. Você indica várias peças de mármore. Escolhemos apenas cimento. Você diz que precisaremos de 40 colchões de mola, teremos colchões vulgares. Você especifica um número exagerado de pias e banheiros, tapetes e móveis. Sonhamos uma casa confortável, sem ser suntuosa, simples sem ser miserável, onde as crianças não sejam bibelôs, para os nossos caprichos e sim, nossos próprios filhos. E como suspiramos por nossos filhos libertos dos prejuízos morais que vergastam a terra, admitimos seja nosso dever não enganar a nós próprios, abraçando a realidade sem os perigos da fantasia, porque realmente, meu caro, o futuro vem aí. Augusto Franco, apanhado de surpresa, mastigou em seco, tossiu, pigarreou e disse desapontado. É, de fato vocês têm razão. E depois de um instante em silêncio, como se estivesse falando para dentro de si, meu Deus, é muita coisa sobrando. Lima, contudo, o vice-presidente da casa, pediu que fosse adiado o debate geral do assunto e Cunha, com a aquiescência de todos, orou, calmo, encerrando a reunião. O mais difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes, ouvira remoques e sarcasmos, vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino passou a responder. Amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu, a humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Indagou Bartolomeu, a persistência no bem. Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos, servindo sem distinção. Oh, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço bem quanto posso, mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou. A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. O móvel da obsessão. Achava-se Batuíra, o inolvidável apóstolo da doutrina espírita, em sua residência, na Rua do Lavapés, em São Paulo, quando um enfermo melhorado varou a porta. Tratava-se de um obsidiado em recuperação. Homem próspero, que o dono da casa conhecia há muito tempo. Graças a Deus, Batuíra, estou muito mais forte, disse o recém-chegado. Já consigo dominar-me e governar meus próprios pensamentos. Venho, assim, hoje, com mais confiança, à nossa prece. Transbordando satisfação, Batuíra abraçou e lembrou. Convém, então, louvar a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, formulando renovação. Sim, meu amigo, faça a petição que deseje e acompanharei as suas palavras. O apóstolo cofiou a barba respeitável, elevou olhos ao alto e colocando as mãos sobre a cabeça do doente sentado, ia dizendo a oração. Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E o amigo repetia, Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia, e prometo, que serei paciente e humilde, que serei paciente e humilde, que procurarei o caminho do bem, que procurarei o caminho do bem, que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, que abrirei minha bolsa todos os dias, em favor dos necessitados. Mas, nesse ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. Incêndio na serraria. Primeiro, o grupo de senhoras estava em prece. Chamados a ouvi-las, nós, os desencarnados, tínhamos o coração enternecido. Desejavam construir uma escola. E mentalizavam no doce requerimento um modesto edifício, limpo e alvo, que ofertariam aos pequeninos. Senhor, dizia a mais experiente das quatro, Senhor, inspirai-nos e protegei-nos. Agradecemos as dádivas que já recebemos em vosso nome. O pedaço de terra, a pedra e a cal. Agora, Senhor, precisamos de madeira para dar início. Confiadas em vosso amor, visitaremos a fábrica de móveis. Rogaremos auxílio, contando com vossa bênção. Em seguida, levantaram-se para sair. E, comovidos, junto delas, pusemo-nos igualmente em marcha. Segundo, o gerente da Serraria Oficina, importante empresa da grande cidade, recebeu a comissão cortesmente. Contudo, o doutor Alberto, era ele engenheiro hábil, ao ouvir a sucinta exposição, esfriou, desapontado. Mas, mesmo assim, a conversação se fez viva. Não temos interesse algum em concessão semelhante, disse. Doutor, mas é uma escola destinada às crianças menos felizes, falou Dona Ruth, a maior responsável. As portas serão abertas em nome de Deus, falou Dona Constância. Contamos com o Senhor, acentuou Dona Esther. Deus recompensará o que possa fazer, aduziu Dona Amália. E que temos a ver com Deus? Falou ele, mordaz. A educação é obra para governos. Não será lícito imiscuir o Criador em negócios que não lhe dizem respeito. Digo isso em consideração às senhoras, porque, de mim mesmo, sou materialista, confesso, ateu, ateu puro. Dona Ruth sorriu, delicada, mas não se deu por vencida. E aclarou, de certo que esperamos do governo que nos dirige providências mais amplas a favor dos meninos. Entretanto, até que isso aconteça, não será compreensível fazer algo de nossa parte? O ensino será totalmente alheio ao ensino religioso. Mas, por que envolver Deus nesta história? Resmungou o engenheiro, positivamente sarcástico. Por que não? Ponderou Dona Ruth, paciente. Respeitamos o seu ponto de vista, o seu modo de pensar. Mas cremos na força inteligente da vida. Admitimos a eterna bondade que orienta os sucessos do mundo. Sabedoria e amor que chegam de Deus. O Senhor comanda uma fábrica. Conta dezenas de empregados. Dispõe de muitas máquinas. Entretanto, doutor, acreditamos que toda a matéria-prima, como sejam as árvores cortadas, os instrumentos em uso, o equilíbrio dos servidores e até mesmo a sua própria saúde são doações de Deus, que a todos nos sustenta. Quem é o dono real de tudo, senão Deus? Falou Dona Esther com brandura e espontaneidade. O doutor Alberto mostrou-se mais irônico. Referiu-se à natureza, exibiu mapas e apontamentos sobre botânica. Comentou as vitórias da contabilidade, da técnica, da fiscalização, da higiene. Por mais de uma hora falou e falou sobre os novos progressos da humanidade. E acabou notificando que não daria peça alguma, nem mesmo um centavo. As senhoras, apesar de sorridentes, levantaram-se acabrunhadas. Tudo em vão. Começaram as despedidas corretas, quando o inesperado aconteceu. Terceiro, doutor Alberto, doutor Alberto. Gritou um operário, varando a porta do gabinete. Depressa, venha depressa, o fogo está devorando a sessão de compensados. Alarido interior, campainhas vibrando, corre, corre, brados por socorro se multiplicam angustiantes, o engenheiro movimenta-se, espavorido. As senhoras instintivamente lhe seguiram os passos. E nós também. O incêndio nascera de violento curto-circuito. Doutor Alberto, muito pálido, ordena e coopera. A deficiência de pessoal. As senhoras, porém, corajosamente, tomam a dianteira do trabalho salvacionista, como se lhe fossem subalternas de muito tempo. Empunham mangueiras, deslocam móveis, transferem tábuas pesadas, combatem o fogaréu e pulam, e sofrem queimaduras ligeiras, estafam-se e vencem. Fim da meia hora de intensa luta, as chamas se extinguem. Ainda assim, esclarece o chefe de obras, que 200 mil cruzeiros de madeira compensada deviam estar perdidos. A casa não estava segurada contra incêndio. O doutor Alberto, todavia, agora calmo, aproxima-se das damas, quatro heroínas aos seus olhos, e cumprimentando a diretora da comissão, disse, gentil, Dona Ruth, penso que Deus ganhou a questão de sua escola. Mudei de ideia. Mande buscar amanhã toda a madeira de que necessite. E mais o que precisar. E, bem-humorado, acrescentou, depois conversaremos sobre Deus como dono desta oficina. As senhoras, chamuscadas, com as vestes sujas e rasgadas, sorriram e retiraram-se. Depois de 2 meses, escola singela e branca recebia 40 meninos. Doutor Alberto, presente à inauguração, contou a história do incêndio e um garoto, em seguida, fez pequeno agradecimento, terminando com a bela exclamação: Que Deus nos abençoe! Um caso de ciúmes. Primeiro, alcançamos uma grande maternidade, já alta noite. Antésio, o amigo espiritual que nos convocou, nos recebeu prontamente. Seguimos em frente. O quarto de Maria Regina era um pequeno cubículo anexo à enfermaria, uma antiga sala de despejo convertida em refúgio. Espantada, ela se rendia à prece. Não era necessário um exame mais profundo para estabelecer o diagnóstico. O recém-nascido assemelhava-se a uma semente viva ansiosa para sair do fruto deteriorado. Inclinamo-nos em direção à parturiente. A agonia tomava conta do seu rosto inchado, suor abundante. O organismo anêmico não respondia. No entanto, o pequeno ser vivo excitava-se como se estivesse batendo em uma porta selada. Maria Regina, aguardando o cirurgião, recordava. Quantos eventos em apenas um ano? Lembrava-se do abraço no cartório ao se casar com Gilberto, o marido confiante. Rememorava o noivado difícil, quando Gilberto, solicitado por Clênia, demorou a se decidir. Clênia, sua prima, a quem devotava uma amizade pura, o perseguira desde os primeiros dias da escola. Entre as duas, ele sofria a interferência de parentes. Apesar de amar Maria Regina, que se tornará sua companheira legal, ele era sensível às demonstrações de ternura recebidas da outra. Foram felizes, intensamente felizes, por apenas 10 dias. Depois, a rival adoeceu. Exames radiológicos revelaram que Clênia, talvez desinteressada da vida, entregava-se aos bacilos que atacavam seus pulmões. Surgiram as primeiras dificuldades sentimentais. Em meio a um conflito enorme, Gilberto, compadecido, deixava a residência da prima alta noite para confortá-la, estimulando seu gosto pela medicação. Torturada, Maria Regina costumava dizer: "Venha hoje mais cedo, sinto a cabeça pesada, ciumenta." Era só o que ele respondia, embrulhando amostras gratuitas de remédios caros para a prima enferma. O esposo, um mecânico bem remunerado, saía cedo. Se ela quisesse vê-lo e ouvi-lo, que se levantasse de madrugada, oferecendo-lhe café quente. Caso contrário, almoçava fora e, à noitinha, retornava apenas para trocar de roupa. deixada a si mesma, entregou-se ao ciúme e começou a fantasiar. Como se possuída por fantasmas estranhos, parecia ser transportada, em espírito, para a casa de Clênia. Mentalizava Gilberto reclinando-a em seu peito, delirando, ouvia juramentos de amor. Chorava debatendo-se no leito frio. O esposo chegava tarde e a surpreendia com os olhos vigilantes, inchados de pranto. O que houve? A pergunta vinha irritante como um chicote no ar. Estou cansada, doente. Diante da resposta, Gilberto ria, nervoso e irônico. Após 4 meses, uma noite mais aflitiva se apresentou. Tentou não pensar, ocupando-se com o trabalho de esculpir em madeira. Trouxe uma pequena faca e cortava cuidadosamente com os dedos ágeis, mas sua mente estava longe. Tinha a ideia de entrar no quarto de Clênia e surpreender o marido em uma posição comprometedora, em vão, tentava se controlar. Deixou a ferramenta cortante na mesa próxima e deitou-se para sofrer ainda mais. Na madrugada seguinte, Gilberto chegou. Ela gemia, estertorava. O marido aproxima-se. Ela não se contém e grita-lhe insultos, o esposo estaca, aturdido, loucura, loucura. Clamou colérico, sentindo-se humilhada, bradou assintosamente. Entretanto, porque o marido buscasse contê-la, premindo-lhe um dos braços, estendeu a outra mão e empunhou a faca. Gilberto, espantado, toma-lhe agora os pulsos. Atracam-se e, sem querer, em movimento instintivo, ela lhe enterra toda a lâmina. O abdômen atingido, o esposo rola, sai dementada. Pede socorro aos vizinhos, Gilberto é transportado ao pronto-socorro, perdendo sangue. A intervenção é feita num átimo, contudo, a hemorragia fora abundante. E a bênção da anestesia devolve simplesmente um cadáver. Segundo, Maria Regina continua lembrando. Confessou-se assassina, não lhe permitiram nem mesmo chorar sobre o morto, detida, a polícia interveio. Advogado familiar assume-lhe a causa. Requer a inspeção de saúde, admitindo-lhe a insanidade. Submete-se à apreciação de generoso facultativo, que, após o exame, lhe fala em gravidez. A senhora deve ter coragem. Confiemos em Deus, disse o clínico, entre discreto e humano, enquanto as lágrimas rolavam da face da infeliz. Declara-se culpada. O esposo era amigo e leal. Repetia, sempre, fora o ciúme, simplesmente o ciúme. Comovem-se autoridades e obtém-se o habeas corpus, volta a casa, sozinha, desolada. Uma sombra que chora incessantemente. Nem as recordações do marido encontrara ao retorno. A família tudo levará. Alimentando-se à força e dormindo menos, houve amigos preocupados. Maria Regina, lembre-se do filhinho. Maria Regina, nem tudo está acabado. Você vai ser mãe, aborrece-se. Que lhe importava o filho? Pensava, queria somente tranquilidade. Mas o remorso era espinho invisível, revolvendo-lhe o coração. A hora esperada chegou e dores rudes surgiram nela. Excitava-se o ser não nascido com violência. Chegara a refletir consigo mesma. Parece uma ave assustada buscando fugir ao ninho de angústia, amorosa parenta internou-a. Terceiro, manhãzinha, chega o cirurgião apressado, ausculta. Compreende o problema grave e medita. Ajudamo-lo indiretamente, quanto possível. Providências pré-operatórias, socorro antecipado. A parturiente é submetida à cesariana. No entanto, apesar da esmerada assistência, não mais se recupera. Não vê o robusto menino em mãos da enfermeira. 4 horas de inconsciência. E enquanto se lhe inteiriça o corpo frágil, devagarinho, desperta conosco em espírito. Está fatigada, mas grita em tremendo susto. Afirma-se assassina, assassina, mas alguém chega até nós, trazido por benfeitores. É Gilberto a sorrir-lhe. Como num pesadelo, a moça arregala os olhos e suplica, perdoe-me, perdoe-me. O esposo, porém, abraça-a com carinho. E Antésio esclarece, Maria Regina, seu débito foi pago. Gilberto apartou-se prematuramente da vida física. Você também. Gilberto perdeu a existência pelo ventre cortado. Você também. Abraçados, ambos em lágrimas, foram conduzidos à câmara próxima. Débil recém-nato dormia num berço. Ao pé dele, enxugando os olhos, a parenta amiga dizia à jovem de branco, chamar-se-á Gilberto e será meu. Maria Regina agarra-se ao esposo e exclama, aflita, que fazer, que fazer? O instrutor benevolente aponta a criança e fala bondoso, Gilbertinho é o grande por vir. Agora, lutaremos no reajuste. Mais tarde voltarão vocês no lar dele. Ser-lhe-ão filhos abençoados. E como irmãos um do outro aprenderão, enfim, o amor fraternal para sempre. Lá fora, o sol rutilava. E a luz, invadindo o aposento, parecia a esperança de Deus, prometendo o futuro. 14. Pergunta contra pergunta. Leopoldo Cirne acabara de presidir a sessão pública, interpretando uma passagem do Evangelho, quando uma elegante senhora se aproxima e com expressão desapontada diz: Senhor Cirne, tenho buscado praticar a doutrina espírita por todos os meios ao meu alcance, mas é impossível. É um freio a corrigir-nos e um aguilhão a impulsionar-nos. Uma voz gritante na consciência a todo instante e uma disciplina que não acaba. Doutrina de retificações incessantes e obrigações sem limites. E, fixando os olhos claros do interlocutor, acentua: O que o senhor me diz sobre isso? E Cirne responde, imperturbável: Como a senhora esperava que ela fosse? Frutos, reconheço no Evangelho o livro da salvação, mas decididamente não concordo. Não concordo em que os espíritas se afirmem cristãos. Era um negociante do Recife, muito envolvido nas tarefas de evangelização, se dirigindo a Djalma de Farias, na época benemérito ativo da doutrina espírita na capital pernambucana. Imagine só, e apontando para um homem sob pesado fardo na rua, ele continua, aquele é Secundino, que esteve na cadeia por mais de 8 anos. Beberrão quanto mais, assassinou um companheiro de quarto que lhe negou alguns vinténs, e por causa dele, morreram a esposa e um filhinho da vítima, em triste miséria. Isso aconteceu aqui mesmo, perto de nós. Entretanto, hoje diz que é espírita. Lê comentários do Novo Testamento. Fala sobre Jesus. Não é o caso do demônio que, depois de velho, se fez eremita? Farias, porém, objetou, muito afável: Meu caro, veja lá o que diz. Não será esse um caso para louvar? Pois se vemos um delinquente regenerado, um homem problema tornar-se útil. Você é leal servidor do Evangelho. Vamos lá. E Jesus? O mestre foi o remédio dos enfermos, o equilíbrio dos loucos, a visão dos cegos, o movimento dos paralíticos. O papel da religião não será ajudar, restaurar, reviver? Surpreendendo-se desarmado de argumentação mais sólida, o comerciante aduziu: Para mim nada disso vale. Só a palavra do Evangelho é verdadeira. Quero a letra da lei. E você tem aí o testamento do Cristo? Indagou Farias com humildade. Como não? Gritou o opositor enervado. Estudo o Evangelho de ponta a ponta. E sacou do bolso um pequeno exemplar. Então, abra o livro, pediu Djalma. É sempre impossível que não tenhamos resposta justa. O lojista descerrou as páginas, com segurança, e surgiram aos olhos de ambos as palavras de Cristo no versículo 33 do capítulo 12, nas anotações de Mateus: Pelo fruto se conhece as árvores. Instantâneo, João Marques pregava com fervor. O tema era a tolerância. A assembleia, elevada, bebia-lhe o verbo num deslumbramento de luz. Suportemos os golpes do destino. Suportemos a calúnia e a ingratidão, a dificuldade e a lágrima. O auditório vibrava. Nisso, uma pequenina borboleta dourada voeja na sala e toca de leve o rosto do orador. João Marques vacila, interrompe-se. Num átimo, toma a minúscula borboleta noturna e, visivelmente irritado, esmaga-a com o pé. E prossegue a preleção. Mais tarde, o círculo é reduzido. Apenas alguns companheiros e o médium Macedo. Batista, o presidente da instituição, agradece as bênçãos da noite. Era o 10º aniversário do templo e o salão estava cheio. No clima de júbilo geral, comunica-se Nuno, o orientador desencarnado. Controlando o médium, saúda os amigos. Complacente, otimista, explana, fraterno, sobre os méritos do trabalho. Quando está prestes a despedir-se, João Marques arrisca: Meu amigo, julga que me conduzia contento na palestra. Como não? Réplica, sorridente, o instrutor: Você estava muito bem inspirado, feliz. E não tem apontamento a fazer? O benfeitor pareceu refletir um minuto e concluiu: Marques, já que você faz questão do apontamento, não posso omiti-lo. Você falou sobre a tolerância, brilhantemente. Mas pensemos um pouco. Se não podemos suportar uma pobre borboleta a nos beijar respeitosamente a testa, como suportaremos as pancadas justas da vida? O conto da mosca. A impaciência é um vício grave. Falta de caridade para consigo mesmo. Por isso, afirmava Jesus: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de uma vida mais longa no corpo. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium, com grande acerto. E continuava: o suicídio indireto é, muitas vezes, praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge por banalidades. A sessão terminou e todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho: tão bons conselhos! Tão bons conselhos! No outro dia, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Uma leve mosca zombava dele, procurando sua calva. O zeloso contador tentava alcançá-la com um tabefe, aqui e ali, mas nada. A maneira da personagem de Fedro castigava improficuamente a si mesmo. Sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez, entre seus raros cabelos, bateu fortemente no próprio crânio. A pancada, no entanto, fez com que ele caísse. Socorro, aflição. Ocorrera a ruptura de um vaso importante no cérebro e Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou, espantado, no regaço do piedoso Jerônimo, ao conhecer a própria situação, gritou, afobado: e agora, meu Deus, o que fazer? O amigo espiritual, todavia, informou calmamente: você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses, mas apenas agora tomou conhecimento de si. Já estudamos seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto das moscas. Suicídio indireto, meu caro, suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto aos homens. E agora? O que faço? O benfeitor espraiou o olhar pela casa de socorro terrestre em que se achavam e esclareceu: já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, certamente não merece o pavor das regiões abismais. Mas também não está habilitado para subir. Ficará aqui mesmo. Aqui, onde? Indagou Fraga, assombrado. No hospital onde estamos, com que fim? Ajudando aos enfermeiros, e fazendo o quê? Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente: aprendendo a ter paciência, você ficará durante algum tempo a espantar moscas. Deus e nós. Sebastião Lobo, estimado motorista, depois de se afeiçoar ao Evangelho, tornou-se mais dedicado à oração. Clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, o instrutor espiritual que lhe dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre enfrentando dificuldades morais de vulto. Tomando o automóvel, pela manhã, certa feita afirmou: Deus está comigo. Deus está do meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Mas, justamente nesse dia, Sebastião brigou com alguns colegas, perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendeu-se fortemente com o posto fiscal. À noite, no momento das orações, sentia-se envergonhado. Como em outras vezes, Eusébio surgiu-lhe aos olhos e argumentou, convincente. O pupilo errara com agravantes, conhecia as próprias obrigações. Cabia-lhe controlar-se, acerenar-se, pois que nenhum espírita pode, em boa consciência, ignorar o dever da humildade. Sebastião, contudo, insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta: meu amigo, meu irmão, como proceder? Saí de casa orando, buscando vigiar, e muitas vezes repeti hoje: Deus está do meu lado. Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Sim, sim, concordou Eusébio. Tudo está certo, mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus e entregar as mãos a Deus, está bem? Sebastião gaguejou e acabou conformando-se. Está bem, disse Eusébio. Amanhã vamos começar tudo de novo. Só cresce para baixo. Você tem a força de Deus nas mãos. Você não é homem para viver na obscuridade. Por que não montar um gabinete próprio em um dos melhores pontos da cidade, a fim de atender ao povo? Você nasceu para um destino melhor. Estejamos todos prósperos e poderemos naturalmente ajudar. Adelino de Carvalho, abnegado médium passista de Uberaba, em Minas, começou a ouvir frases semelhantes de muitos amigos, admiravelmente situados no círculo das finanças. E tantos elogios ouviu que passou a considerar, intimamente, a possibilidade de uma casa no centro urbano. Não precisava de uma grande mansão. Um palacete que não desse muito trabalho seria suficiente. Um lugar onde pudesse acolher as visitas com elegância e decência. Quando o plano se tornou maduro em seu pensamento, concentrou-se e pediu a opinião da esfera espiritual. Quem compareceu foi Antônio Logogrifo, excelente amigo desencarnado. Adelino expõe o projeto e pede parecer. Logogrifo, no entanto, passa a esclarecê-lo, bondoso. Que um médium, antes de tudo, precisa de assistência moral, que não lhe convinha figurar uma situação que não tinha, que deveria permanecer no domicílio singelo e que os amigos não podiam efetuar aquilo que somente a ele competia fazer. Mas, suspirou o médium contrariado, não posso aspirar à melhoria. Valorizar os meus interesses, elevar-me socialmente? Pode sim, ditou o espírito amigo, mas não à custa de vãs aparências e sim por seu próprio esforço, lutando, amando, servindo, batalhando em favor do bem. Então, crescer no mundo será sempre vaidade. Gemeu Carvalho, triste. Não, Adelino, respondeu o companheiro, não é bem isso. A vaidade tem consigo o progresso da cauda de cavalo. Como assim? E o amigo espiritual informou, sorridente, só cresce para baixo. Como quem acorda de longo sono, Adelino sentiu estranho contentamento. Compreendeu, então, que em sua modesta casa já morava a felicidade. E, chorando de alegria, pôde apenas dizer, Deus lhe pague, meu irmão. A moratória. Primeiro, Vicente Cury, o empreiteiro de obras, amanheceu exasperado, enfermo, abatido. O corpo bambeava e a cabeça parecia-lhe um vaso em fogo. Justamente naquele dia, à noite, marcara o relógio. Horário certo de levantar. Quatro operários esperavam-no para a necessária demolição do velho prédio, que adquirira em um bairro distante. Precisava satisfazer o serviço urgente em reconstruções diversas. Viu-se, porém, cansado, febril, além disso, vomitava uma substância amarga, tentara erguer-se inutilmente. A esposa disse ser melhor chamar médico. Vicente reagiu, obstinado, carro de clínico à porta, alarme certo. Piorava a olhos vistos. A ideia do serviço marcado castigava-lhe o pensamento, contrariava-se. Apesar do problema orgânico, preferia ter viajado a demorar-se na cama. Dona Mercedes, a esposa, pede-lhe calma. É indispensável confiar na divina bondade. Às 9 horas, Cesário, um dos cooperadores, vem pedir providências. Atacando o serviço, ele e os companheiros assistiram ao inesperado. A casa velha, caindo aos pedaços, não aguentou o ataque das picaretas e ruíra, de vez. Valmiro, o operário mais jovem, tivera os pés gravemente feridos, ficando impossibilitado para o trabalho. O empreiteiro, agora, não apenas gemia. Onde está a providência divina que não me ajuda? Gritava, frenético. Segundo, badalavam 10 horas. Entulhado de comprimidos, Vicente pede à esposa a injeção antitóxica guardada no armário. Era a última de pequena série que deixará incompleta. Tanto tempo passará que Dona Mercedes julgou prudente comprar uma nova caixa em farmácia vizinha. Não temos, falou o moço de vendas. E acrescentou, agora é remédio raro. O enfermo, no entanto, não se conformava. Queria a injeção. Velha a si mesmo. Entretanto, buscando ajustá-la à agulha, Dona Mercedes viu-a cair no piso, perdendo-se o conteúdo. Vicente se enraiveceu, enquanto a mulher lhe falava na providência maior. Alguém lembrou o telefone para recurso a outra farmácia. O doente, amuado, recusou. Não queria mais a medicação. Terceiro, mais tarde, porque sentisse dores nas costas, Dona Crescência, antiga enfermeira da vizinhança, falou em aplicação de ventosas. Vicente lembrou-se do avô, sob ventosas acima dos rins. E aceitou-as. Copos de vidro, algodão e fósforos foram trazidos ao quarto. Quando faziam a aplicação das ventosas, um algodão inflamado escapa das mãos da bondosa amiga. Comunica-se o fogo aos lençóis finos. Vicente é retirado pelas senhoras. Ultrapassa os limites do silêncio correto, protesta indignado. Fala asneiras. Do colchão incendiado, porém, saí correndo um enorme escorpião, mostrando dardo em riste. Dona Mercedes entra em luta perseguindo o lacral que lhe foge ao chinelo e fala, mais uma vez, sobre o amparo divino. O marido lamenta-se, desesperado. Sente-se perseguido e reclama. Parece que urubus pousaram em mim. Quarto, quase noite, embora melhor, mostra-se Vicente mais inquieto. Relaciona amarguras e prejuízos. Dona Mercedes pede o concurso de Souto, amigo da casa, para conduzi-lo ao templo espírita, Vicente precisava de socorro moral. Convenceram a valer-se do passe de reconforto. Souto, ao telefone, promete colaborar e, na hora certa, surge sorrindo, está pronto. O enfermo toma-lhe o braço, mas, talvez porque se movimentasse com lentidão, o ônibus esperado não espera por eles. Para um segundo e zarpa adiante, era o que faltava. Diz Vicente, enervado. Não quer mais o passe. O amigo, entretanto, insiste, Dona Mercedes insiste, toma um táxi. Chegam ao templo indicado, alcançando o recinto no momento em que iam cerrar a porta. São os últimos, antes deles, porém, um moço pálido entra à pressa e roga ao diretor da reunião, em voz alta, uma oração pelas vítimas de um desastre ocorrido momentos antes. O ônibus, que Vicente perdera, capotara em local próximo, fora feito o balanço. 4 mortos e 10 feridos, iniciava-se a prece de abertura. Por não poder conversar, pensa Dona Mercedes, mais uma vez, no infinito amor de Deus. E, com efeito, no momento do passe, o irmão Luiz, orientador espiritual das tarefas em curso, incorpora-se em Dona Cristina, a médium habitual, e diz a Vicente, alarmado, "Meu amigo, não reclame. Por 4 vezes, hoje, rebelou-se você contra a providência divina, ao passo que a divina providência o arrebatou às garras da morte por 4 vezes." Sua ficha de espírito devedor marcava, para hoje, a desencarnação rude e violenta. Você esteve à bica de ser esmagado pelo prédio que veio a cair, de ser envenenado pela empola que trazia líquido alterado, de ser picado pelo escorpião que o seguirá no próprio leito e de ser estrangulado na engrenagem do coletivo menos feliz. Entretanto, Vicente, em atenção aos seus gestos de caridade, amigos espirituais do caminho advogaram-lhe a causa. Você mereceu amparo, na lei, como alguém que consegue moratória no banco. Volte para casa e descanse a cabeça teimosa. O socorro de Deus nem sempre tem a forma de flor ou a rutilância da luz. Volte e agradeça os contratempos e dissabores do dia. Serenidade é remédio em cada remédio. Vicente enxugou os olhos úmidos, terminada a sessão, regressou a casa, tranquilo. Reconciliara-se consigo mesmo e, tornando ao leito, que recebia agora por bênção doce e reconfortante, planeou, satisfeito, a renovação de sua vida. XXI A Voz do Evangelho. Esparramado na poltrona, João Lício pensava. Sem dúvida, fora feliz nos negócios, enriquecera. Seu nome nos bancos indicava créditos de milhões. Que aceitava o Espiritismo, aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora. Mas daí a espalhar o que havia juntado, isso é que não. Meditava, assim, por haver recebido na véspera a solicitação de 200.000 cruzeiros, da parte de amigos, para salvar grande obra periclitante. Para o montante do que possuía, a importância referida expressava migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito o possível. Dera grandes somas, custeou a compra de vasto material, cumpriu com os preceitos da cooperação e da caridade. Sentia-se exonerado de quaisquer compromissos, ainda assim, ouvira dizer que o Evangelho respondia a consultas e resolveu experimentar. Levantou-se, procurou o Novo Testamento e, após recolhê-lo, tornou a sentar-se. Abriu indiscriminadamente. E caiu-lhe aos olhos a sentença de Jesus, no versículo 19 do capítulo 6, das anotações do apóstolo Mateus. Não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não apresentava significação para ele, porque sempre dera muito a todas as instituições de caridade. Abriu novamente. O livro divino, de certo, lhe reservava alguma consolação. Repetiu o movimento e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17, dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim se expressa. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Surpreendeu-se mais ainda o evangelho como que o chamava a brios. Nervoso, inquieto, consultou pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, em que a voz do Senhor solta esta frase. Louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens ajuntado para quem será? João Lício fechou o volume com mãos trêmulas, espantado, tangido no íntimo, encerrou a consulta. E, tomando o chapéu, saiu, procurando os amigos de modo a ver como poderia ajudar. XXII Em combate. Desde que recebi a solicitação de Crisolino, meu benfeitor espiritual, estou empenhado na abolição das armas de morte, dizia Dantas, num jantar íntimo. Creio que a guerra desaparecerá do mundo, quando cada um de nós esteja disposto a expulsá-la do seu próprio círculo. E falava entusiástico, rememorava a estatística de muitas guerras. Salientava os programas bélicos de muitos povos. Detinha-se apaixonadamente em Napoleão, chamando-lhe gênio carniceiro. Não se poupava, onde aparecesse oportunidade, aí estava Dantas para a cruzada a que se propunha. Pedia movimentos renovadores para que os canhões se fizessem arados. Adquiriu uma boa máquina cinematográfica e exibia quadros curiosos. Revólveres provocando desastres, sabres em mãos de legionários da antiguidade ao invadirem territórios pacíficos. Telas mostrando o efeito de bombardeios destruidores. Estudos sobre adagas e baionetas, trabucos e punhais. E, diante dos pais, pedia sempre que não dessem, aos pequeninos, brinquedos que simulassem armas de morte. Todavia, estimava as alegrias da mesa depois das instruções. Alegava que uma boa conversação, após um assunto sério em conferência, consolidava impressões. E tocava a devorar as viandas que aparecessem. Com semelhante regime, Dantas, aos 42 anos de idade, sofria obesidade característica e era campeão de moléstias do estômago. Chamado, certa feita, o Dr. Neves Lima para examiná-lo, numa crise de gastralgia, admirou-se o médico da pressão alta. Dantas, se você não tiver cuidado, acaba estourando. Ele, porém, zombou do facultativo e repetiu o que costumava dizer. Crisolino, o meu protetor espiritual, declarou que chegarei aos 70. Desde que me mantenha combatendo as armas da morte, aconteceu, porém, o esperado. O Dr. Neves acordou, alta noite, por insistência do telefone. Da residência de Dantas chamavam-no. Encontrou o cliente em coma, depois de grande ceia, Dantas acusara súbito mal-estar. Recolhido ao leito, perdera a palavra e o controle dos movimentos, prostração, espasmo cerebral, complicações sérias. O Dr. Neves faz o possível, durante 4 dias e 4 noites de vigilância e exaustão. Apesar de tudo, Dantas foi compelido a deixar o corpo físico. A família chorava, no plano espiritual, Dantas acordou no regaço de Crisolino, que o amparava, paternalmente. Informou-se quanto à libertação de que fora objeto. Mas, considerando os problemas que lhe requisitavam a presença no mundo, clamou desapontado para os ouvidos do guardião. Mas você não me prometeu 70 anos se eu permanecesse em combate contra as armas de morte? E que fiz toda a minha existência senão isso? Crisolino, porém, replicou sem vacilação. Sim, sim, mas você esqueceu de que o garfo também mata. Boca torta. Antes de sair para lecionar evangelho às crianças, no templo espírita, Dona Rosália chamou a jovem que lhe atendia à cozinha e, guardando certa porção de goiabada no armário, avisou: Guilhermina, peço que reserve o doce para as visitas que estou esperando. Daí a instantes, Joaninha, a caçula da casa, veio à copa e retirou da prateleira pequeno bolo que destinava a uma colega que sempre lhe pedia merenda. E seguiu a mãezinha para a aula. A preleção do dia versava sobre a mentira, e perante mais de 30 crianças, Dona Rosália contou vários casos fatais de meninos mentirosos, como aquela história do garoto que enganava sempre a todos e acabou morrendo afogado, porque julgavam que estivesse a brincar. A miúda assembleia escutava com assombro. E depois disso tudo, esclarecia a professora, sempre ouvi dizer que as pessoas mentirosas trazem defeitos na boca. Algumas perdem a língua, outras ficam de lábios tortos. Fim da aula, todos os meninos estavam muito bem impressionados. De novo em casa e ao tomar os chinelos para descanso, a dona de casa é procurada por jovem da vizinhança. Dona Rosália, desrespeitosa. Tia Cota mandou pedir à senhora um pedaço de goiabada, se a senhora tiver. Ah, minha filha, hoje não temos doce algum, foi a resposta. Joaninha, porém, que ouvia em silêncio, falou de pronto. Tem sim, mamãe, ora essa. Disse a mãezinha, desapontada, acaso teremos doce sem que eu saiba. Está no armário, vamos lá, Dona Rosália, seguiu a filhinha e confirmou que realmente se enganara, e sorrindo, embora corada de vergonha, entregou toda a goiabada existente à vizinha, que se despediu com sincero agradecimento. Em seguida, a professora de evangelho sentou-se pensativa. Mas, ao vê-la nesse estado, a pequenina, que não passava dos 5 anos de idade, abeirou-se dela, abraçou-a e disse simplesmente: Mãezinha, eu sei que a senhora não sabia onde estava a goiabada. Eu tive, foi, muito medo de a senhora ficar com a boca torta. Dona Rosália, porém, afagou-a com mais carinho e falou: Não se preocupe, minha filha. Tudo está muito bem. Nossas visitas de hoje não terão doce, mas sua mãe terá a consciência tranquila. O bico de gás. Primeiro, naquela noite, Vitalino Caixeta discutira muito acaloradamente. Opondo-se aos argumentos de dois amigos, combatia a fé. Acreditava somente no que visse, estudara profundamente a anatomia e precisava apalpar para crer. Necessitava sentir, ouvir, cheirar, analisar. Por isso mesmo, estava contrariado ao recolher-se. A esposa demorou-se ainda um tanto em luta pela ordem no apartamento estreito. Acomodava os filhinhos, atendia aos mistérios da casa. Mas, mesmo depois que Dona Constância passou a ressonar, Vitalino prosseguia em solilóquio mental, não mudaria, era homem prático. Só renderia a evidência dos fatos, queria fatos, mais fatos, mais fatos para compreender os fatos. Algo cansado, acabou dormindo, dormiu e sonhou que se achava diante de Rosalino, seu velho irmão desencarnado havia muitos anos. Segundo, Rosalino dizia convincente: meu caro, ouvimos-lhe as considerações silenciosas. Realmente, as provas de sobrevivência, muitas vezes, são difíceis. Mas essa circunstância, só por só, não lhe autoriza negá-la. Veja bem, existe a fé automática, inconsciente, sem comprovação. É a aceitação dos acontecimentos naturais, sem a ajuda dos sentidos. Em quanta coisa você confia inteiramente sem proceder a qualquer exame? Você não examina a competência do motorista, mas viaja no veículo despreocupadamente. Você não testa a resistência do leito cada noite, mas deita e dorme tranquilo. Você não vê os ingredientes que lhe compõem a refeição, mas come sem medo. Você não experimenta a segurança da casa bancária, mas confia-lhe os bens sem titubear. Por outro lado, inúmeras ocorrências perspassam-lhe na vida sem merecer-lhe estudo mais acurado. Você não apalpa o ar, mas respira o oxigênio sem susto. Você não vê o vírus, mas sofre a gripe. Você não escuta muitas das ondas sonoras que se entrecruzam à sua volta, mas ouve satisfeito os programas radiofônicos. Você não mediu o universo, metro a metro, mas reconhece o infinito da criação. Você não morreu ainda, mas aceita a fatalidade do fenômeno da morte. Igualmente, meu amigo, você diz que não vê e não pega o mundo espiritual, mas ele existe. Acorde para a verdade, acorde e viva, acorde e viva. Terceiro, como se impulsionado por estranha força, Vitalino despertou no corpo físico. O ambiente pesava, fazia-se o ar irrespirável, algo sucedera de estranho, levantou-se estremunhado. Procurou o berço das duas crianças, ambas desacordadas. Aflito, abre maquinalmente a janela próxima e faz luz. Somente aí descobre que a esposa, distraída, deixará aberta a torneira do gás, a família salvara-se a tempo. E, passado o perigo, tomou papel e lápis, escreveu todas as considerações que ouvira, em sonho, e começou a meditar. Amigos, quando Jesus entrou, vitorioso, em Jerusalém, houve um instante em que parou para respirar livremente. Com ele, apenas Bartolomeu, apagado e discreto. O discípulo exultava, até ele chegavam os ecos do grande êxito, hosanas ao Messias, cânticos, algazarra, perfumes no ar. Não longe, Simão Pedro, que negaria o Senhor. Judas, que o negociara, Tomé, que o abandonaria, Tiago e João, que dormiriam descuidados, sem lhe perceberem a angústia. E toda uma legião de admiradores que, no dia seguinte, se transformariam em adversários. Bartolomeu, feliz, observou a atmosfera festiva e disse, contente, ó... Mestre, quanta felicidade! Afinal a glória, apesar dos perseguidores. Notando que Jesus continuava em grave silêncio, o aprendiz perguntou: por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos? Cristo, porém, meneou a cabeça e, fitando a turba próxima, falou sereno: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância, por si mesmos. E profundamente desencantado, a batalha mais árdua é vencer com os amigos. O colar de pérolas. Avô, ajude-me a fazer o Natal das criancinhas. Acompanhe-me, levo agora a lista aos amigos, não me abandone. Dona Olinda Soares frequentava templo espírita contigo à sua residência. Responsabilizava-se pelas aulas de moral cristã e saía para solicitar a cooperação de pessoas abastadas a fim de atender à comemoração natalina. E rogava ao amoroso espírito de sua vovó, Dona Joaquina de Miranda, que a auxiliasse. Era sábado, à noite, estava de volta, com muitas promessas, mas sem qualquer recurso de substância. Queixando-se ao marido e aos filhos da dureza que encontrara nos corações, recolheu-se ao repouso. No dia seguinte, pela manhã, Dona Olinda falava no templo espírita a 6 dezenas de crianças subnutridas e maltratadas. No momento em que se refere à caridade, entra a pequena Léa, sua filhinha de 6 anos, trazendo ao colo precioso o colar de pérolas. Sente um choque. É o colar que pertencera à vovó, fazendeira abastada noutro tempo. Conservava-o como relíquia nos guardados mais íntimos. Interrompe-se e tenta alcançar a menina, agora curiosamente rodeada pelas outras. Léa, ante o olhar materno, enche-se de medo. Corre, pálida, prende-se contudo o lindo colar ao pega-papéis, justaposto à carteira próxima, e as pérolas se espalham pelo chão. Dona Olinda, desapontada, vai corrigir a filha, mas, ali mesmo, pela sua vidência mediúnica, vislumbra o espírito de Dona Joaquina, ela mesma, como se chora. A entidade aproxima-se e diz: Filha, você não me pediu auxílio para as crianças? Como pode reter esta joia por tanto tempo, diante de tanta necessidade? E, sem lista alguma, as pérolas soltas deram às crianças menos felizes todo um Natal de alegria, roupa numerosa e pão farto. XXVII. Surpresa de magistrado. Comovidos ante a prece tocante da sofredora mulher, acompanhamo-la à presença do juiz. Alcançamos a casa solarenga, deleitosa varanda, extenso jardim. Sem que nos pressentisse, ajudamo-la a tocar a campainha a destacar-se na parede fidalga. Uma serviçal atente e prestativa. Movimenta-se, o magistrado, porém, apenas surge depois de longa espera. Ouve, de cabeça impertigada, a visitante que chora. Doutor, diz ela, peço-lhe caridade. Meu pobre marido não tem culpa. Temos 8 filhinhos passando falta. 8 filhos, doutor. Tenha piedade e ajude-nos. O senhor não ignora que meu pobre Cecino foi sempre um chofer cuidadoso. O homem estava embriagado quando avançou de encontro ao carro. O juiz, entretanto, não traiu qualquer emoção no olhar frio. Que deseja a senhora com semelhante arrazoado? Falou irritadiço. Quem pensa que sou? A justiça é justiça. Seu marido foi imprudente, desnaturado. Houve premeditação em conteste e sanearei a cidade. Tomá-lo-ei para escarmento aos motoristas criminosos, profissionais inconscientes. O processo foi corretamente conduzido por mim e a justiça provará que Cecino é um homicida quanto outro qualquer. Doutor, compadeça-se de nós, clamou a infeliz. Nada mais tenho a dizer, falou, ríspido, o magistrado, despedindo a interlocutora. O juiz voltava, sereno, ao interior doméstico, quando enorme alvoroço estala na rua. Socorro, socorro, pega o culpado, pega o culpado. Populares gritam em desespero. Torvelinho na via pública. Ao lado de luxuoso automóvel, último tipo, agita-se um rapaz aprisionado por homens do povo. Não longe, uma criança morta. Inteiramo-nos, então, do sucesso triste. Era o filho do juiz que, no carro da família, em correria desenfreada, acabava de atropelar pequenina indefesa. Mal refeito do choque, ouvimos alguém que pede em tom respeitoso: licença, licença. O juiz passa junto de nós com extrema agonia moral a se lhe estampar no semblante paterno. Abraça o filho com o enternecimento de quem se compadece de um louco. E, naquele dia, o magistrado não pode comparecer ao fórum. XXVIII. Por telefone. Primeiro, Amadeu Barbosa, recentemente desencarnado, era motivo de nossa grande preocupação. Fora soldado, a serviço da ordem, corretíssimo. Substituindo o companheiro Abílio Marques, em determinada diligência, tombara em lamentável desastre e perderá o corpo físico. Acabrunhado, queria voltar à esfera dos homens, precisava voltar. E tanto rogou socorro, que me recordo perfeitamente do dia em que o instrutor Camerini, recebendo-nos às consultas particulares, lhe falou, firme: Amadeu, se você deseja a ajuda de alguém, comece por ajudar alguém. Desde essa hora, vimo-lo ativo, modificado. Segundo, achávamo-nos ao pé de Abílio Marques, quando a enfermeira se abeirou dele e falou calma: Não se impaciente, senhor Abílio, Deus nos ajudará. Logo após, a senhora simpática buscou o interior da maternidade e Marques permaneceu cismarento na sala de espera. Qual caracol refugiado na concha, ensimesmara-se, esquecendo o mundo em torno. Pensava, pensava, lembrava-se de todas as ocorrências, como se fossem acontecimentos daquele mesmo dia, embora guardassem o curso de 3 anos. Tudo começara naquela tarde. Terceiro, ele, Abílio, sentia-se sonolento, chegara fatigado da corporação. O dia foi cheio, tomou lanche reforçado e tentou repousar. Mal começara a dormir, escutou a voz materna a chamá-lo. Abílio, Abílio. Encontrava-se de pé ao telefone. Dona Amélia, a genitora, ouvira-o dizer, de olhos cerrados, dando a impressão de diálogo pelo fio. Alô, que alegria. Como vai? Disponha, disponha. Ah, sei, perfeitamente. Hoje? Farei o possível. Conte comigo, conte comigo. Impressionada, Dona Amélia despertou a sacudidelas. O filho passava, às vezes, por semelhantes fenômenos. Era sonâmbulo, costumava levantar-se à noite e andar automaticamente dentro de casa. A mãezinha passou a relatar-lhe o que ouvira, palavra por palavra. Ele, porém, estava radiante e contou que conservava a lembrança nítida. Seria simples sonho. Não ocultava, contudo, a alegria a lhe brilhar no espírito, mas, que foi, meu filho. E ele explicará à mãezinha espantada. Mamãe, foi o Amadeu. O Amadeu Barbosa, meu colega de serviço que morreu há tempos. Telefonou-me, precisamente na hora em que se habituara a fazê-lo. Meu filho, que é isso? Onde tem a cabeça? Tudo não passa de um sonho, pesadelo como os outros. Mamãe, mamãe, esperemos, ele disse algo. Que disse? Pediu-me ajudar a uma jovem necessitada que enviará até nós ainda hoje. Dona Amélia sorriu, bondosa, mais irônica, e afastou-se. Contente, pusera-se ele a ler os vespertinos, em plena expectação. Quarto, 11 da noite, a história do sonho estava esquecida, quando alguém bate à porta. Levantara-se mecanicamente para atender, era pobre moça mal vestida e despenteada. Buscou a mãezinha e ambos a ouviram, interessados. Chamava-se Irene, estava órfã, sem destino, o pai, único apoio de que dispunha, falecera há dias, vítima de uma grande explosão. Tinham chegado do interior há tempos e o desastre o surpreendera no humilde quarto alugado, exatamente quando o genitor desaparecido procurava trabalho. Expulsa dos escombros a que se acolhera, andava sem rumo. Tinha fome, ouvira palavras desrespeitosas na rua e resolvera pedir socorro. Por isso, estava ali, sozinha e necessitada, chorava. Dona Amélia consolou-a e consultou o marido, Custódio Marques, o dono da casa, dera o contra. Mas Abílio, filho único, implorava ao pai que auxiliasse a menina, como se fosse a irmã que lhe faltava. E Custódio, vencido pelo carinho, enternecera-se. Irene foi recolhida em casa, como em seu novo lar. Trabalhava, ajudava e compreendia, fizera-se necessária, restaurara-se. Era a filha que Dona Amélia esperava sempre. Quando Custódio caíra febril, com tremenda infecção, fora ela a enfermeira dedicada e hábil. Depois de 2 anos, com a alegria de todos, Abílio desposara-a. A pupila de ontem era-lhe agora a companheira querida. Quinto, como se lembrava, agora, de todos os sucessos e de todas as minuciosidades. Ama-nos a serenar-lhe a mente inquieta, quando ouvimos choro forte de uma criança. Sorriu, aflito, enquanto a enfermeira reaparece com ar triunfante a chamá-lo. Senhor Abílio, é um lindo menino. O parto, graças a Deus, foi normalíssimo, acompanhamo-lo ao quarto. Abílio, emocionado, inclinou-se para a esposa e beijou-a, ternamente, na face. Em seguida, tomou o recém-nato, em pranto de alegria. Então, meu filho, perguntou Dona Amélia, que se achava ao pé da nora, como se chamará o netinho? Ah, o nome, respondeu Abílio, tonto de júbilo. Ele se chamará Amadeu, Amadeu Barbosa Marques, não é, Irene? E a esposa fez um gesto de aprovação, transbordando felicidade. Sexto, sim, Barbosa renascera. Recomeçava a existência para lutar e triunfar. E, diante dos fatos, recordamos a lição do instrutor. Amadeu, se você deseja a ajuda de alguém, comece por ajudar alguém. Segunda parte, médium, Francisco Cândido Xavier, 1, página de Anália. A doente se queixava em desespero e a senhora que velava o leito perguntou: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo aos pés da outra. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. Com o copo nas mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda. Como se atreve a tanto, quero outra. Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e, em seguida, trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio, o conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente, foi a ordem obedecida, você aceita agora o remédio. Indagou a assistentel, que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarrou a colher e vibrou um golpe no braço da amiga. Surgiu um pequeno ferimento, mostrando sangue. E a enferma caiu em crise de lágrimas. Chorou, chorou e depois disse: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A doente acalmou-se, acabando por aceitar o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas, a enferma, a serenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína da Seara Espírita Paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. O encontro. Primeiramente, Rosabella se preparava, não cabia em si de esperança. Visitara o cabeleireiro e experimentava, feliz, o vestido novo, sozinha no apartamento, relia a última carta. A última carta de amor que a buscava, enfim, e a sós, enquanto a noite de sábado transbordava de música, recordava. Casara-se há 5 anos, no entanto, Tristão, o esposo, revelara-se libertino, não conseguia esquecer os primeiros tempos. A presença dele, suas palavras e promessas, estavam em seu pensamento como um inesquecível perfume. Ainda assim, tivera coragem de romper consigo própria e tentar outra experiência. Isso porque não tivera força para perdoá-lo. Rememorava a noite em que se haviam despedido. Ao regressar do interior fluminense, onde fora ter com os pais, em repouso breve, uma inesperada queratite obrigara-lhe a volta em momento imprevisto. E não esquecia o quadro que a ferira profundamente. Ao entrar em casa, surpreendera Tristão embriagado junto de outra pessoa, ambos agressivos, inconvenientes. Dilacerada nos melhores sonhos, protestara, chorando. Contudo, o marido alterado atirara-lhe as malas na rua. Expulsara-a como se fosse um animal corroído de peste. Acolhera-se à residência de amigos e mudará o curso dos próprios passos. O esposo, talvez mudado, tentara a reaproximação, mas em vão, ultrajada, negou-se. Alugando um pequeno apartamento em um bairro distante, aceitou as funções de datilógrafa quase anônima em uma grande companhia comercial. E mergulhara a mente no trabalho. De vez em quando, algum Dom Juan de esquina lhe lançava olhares menos sensatos. Todavia, pelo comportamento irrepreensível, não lhes encorajava qualquer palavra incorreta. O tempo passou lentamente. 1, 2, 3, 4 anos. Sentia-se, no entanto, intimamente desamparada. Tentou fazer novas amizades. Acabava, entretanto, desiludida. Às vezes, supunha que sentia falta de Tristão, mas afastava esse pensamento. Segundo, surgiu, no entanto, uma noite diferente. Lia um velho número de uma revista sentimental e encontrara um convite aleatório. Um cavalheiro, anunciando 32 anos de idade, desejava estabelecer amizade com alguém, por sentir-se sozinho. O curioso anúncio era assinado por Benjamin Solis e apresentava um expressivo cunho de serenidade. Após refletir, resolveu arriscar e ofereceu-se, enviando uma bela missiva datilografada para a caixa postal indicada. Dizia chamar-se Rosalinda Malvar e informava a posta restante para a resposta. Benjamin escreveu, contente, feliz. Declarava adotar igualmente a datilografia por sistema ideal, até que pudessem estabelecer um encontro franco. E as cartas começaram afetivas, tornando-se longas e belas, carinhosas e ardentes. Confidências recíprocas, autobiografias discretas, flores e lembranças pelo correio. Respeitosamente, Benjamin contou-lhe uma longa história. Era casado, mas via-se distanciado da esposa desde muito. Não a acusava, apenas informava que não soubera fazê-la feliz. Em outras missivas, narrava estranhos episódios e relacionava dificuldades do passado. E dizia-se um homem a caminho de regeneração. Enviava livros, livros espíritas, consoladores, que ela manuseava com imensa emoção. Aqueles apontamentos dele inclinavam na alegria e à esperança. Falavam de renúncia, entendimento, perdão. Ela mesma, com 10 meses de correspondência, estava modificada. Mais paciente, mais tolerante, e pensava. Se conhecesse tudo isso ao tempo de Tristão. Todavia, mentalizava Benjamin e expulsava a imagem do esposo, buscando anular-lhe o reflexo. Impossível que Benjamin fosse mau. E ainda que houvesse cometido algo passível de justa reprovação, ali estava, naquelas cartas, religiosamente datilografadas, plenamente refeito. Estava presa aos compromissos legais, contudo, nada a impedia de manter uma afeição pura e nobre. Incentivo do coração que pudesse auxiliá-la a viver. Pensando em como prosseguir no romance, revirava nas mãos a última carta. Antes, deliberadamente, adiavam sempre entre si a remessa de fotos. Benjamin, no entanto, convidava-a, agora, a que se avistassem. Esperá-la ia às 10 horas em ponto, do dia seguinte, domingo, à porta do velho Jardim Botânico. Envergaria costumes de linho alvo e traria gravata escura com pequeno alfinete em forma de R, responderá aquecendo. E informara que trajaria um vestido da mesma cor, mostrando um broche singelo lembrando os contornos da mesma letra. Enfim, enfim o encontro. Terceiro, manhãzinha, Rosabella pôs-se em marcha. A princípio, o elétrico e depois o lotação não quis, porém, descer de chofre nas imediações do jardim. Queria movimentar-se um tanto. Preparar-se e chegar às 10 em ponto, fez sinal e apeou numa rua da Gávea. Aí mesmo, mal suportando a própria emoção, retocou o semblante e realinhou os cabelos, utilizando uma pequena bolsa. E caminhou, coração aos saltos, no rumo certo. Vários grupos se movimentaram sob o arvoredo, à caça de ar puro. Avançou trêmula, olhou o relógio, 2 minutos para 10, mais alguns passos e estacou. O amigo lá estava, roupa branca e gravata escura. O alfinete em forma de R luzia, não obstante minúsculo. Mas aquele homem era Tristão. O marido, muito pálido, veio ao encontro dela. Ambos, prestes a cair, abraçaram-se de manso. Pois é você, Rosa. Eu bem que desconfiava. Somente você poderia escrever-me como fez, tocando-me o coração, perdoe-me, agora. Estou transformado, creia, sofri demais, este encontro é a resposta do mundo espiritual às minhas preces constantes. Louvado seja Deus. Rosabella nada respondeu. O esposo, no entanto, abraçou-a mais forte, ao notar que ela repousara a cabeça em seus ombros, e depois de alguns minutos, percebeu que a primorosa lapela surgia agora ensopada de lágrimas. Três, dentro da própria casa. Abastado fazendeiro fluminense, de ideias espíritas, vinha do sítio à cidade a fim de entender-se com o juiz de menores sobre o comportamento reprovável de seu filho. O jovem de 14 anos tornará-se malfeitor. A princípio, subtraía valores em casa. Em seguida, passou a escandalizar parentes. Supunham-no enfermo, levado ao facultativo, recebeu conselho e medicação, ainda assim, não se emendou. A pequena mão leve preocupava. Por último, era apontado como o autor do desaparecimento de grande soma da residência vizinha. O pai, aflito, marcou encontro com a autoridade e, de passagem por Nilópolis, parou num posto de gasolina. Um companheiro reconheceu-o, abraços e, de imediato, a roda de amigos. Assunto vai, assunto vem, José Luiz do Espírito Santo, ferroviário espírita, humilde e abnegado, está no círculo. Ouve a conversa com discrição, de quando em quando, atende a esse ou aquele necessitado. É um coração materno a rogar auxílio, um velhinho a pedir café, um doente que lhe apresenta o semblante triste, essa ou aquela criança tentando amparo. O dinheiro é pouco, mas José Luiz saca do bolso, sem exauri-lo. Para cada um, tem o auxílio como resposta. A certa altura, o fazendeiro itinerante observa, conselheiral. Meu amigo, tenho muita simpatia pela doutrina espírita, mas creio que o exagero na caridade é um abuso. Ajudar a torto e a direito é criar vadios. O ferroviário esboça o gesto de quem foi surpreendido em falta e justificasse. Dou coisa alguma, doutor. Um homem como eu conta apenas migalhas. De fato, o senhor tem razão. É possível que a gente ajudando possa, aqui e ali, ver surgir vadios. Mas sempre noto que a gente, acumulando muitos bens sem proveito, faz também ladrões. E sem saber, o fazendeiro toca fundo na chaga do homem. e às vezes fazemos ladrões dentro da própria casa. Quatro, contrabando. Acautele-se, meu filho, fuja de qualquer desrespeito ao caminho legal. Resigne-se ao dever, o trabalho honesto é a vida segura. Pode haver embaraço, sim, pode haver, mas o suor na obrigação bem cumprida é o preço correto da verdadeira felicidade. Assim falava o espírito de Dona Maria Clara ao seu filho Leonardo, através do médium. Não queira contrabando, você é tintureiro. Cuide da roupa limpa, que é serviço de Deus. Lembre-se de que, às vezes, exigindo tudo, costumamos perder tudo. A criatura tem livre arbítrio para melhorar o destino ou agravá-lo, todos os dias. Entretanto, ali mesmo, ao término da sessão, Leonardo Madeira falava aos amigos, ora, ora. Minha mãe mora noutro mundo. Aposto que mudaria se estivesse no nosso. Tenho um filho para educar e o colégio é um osso duro. Minha vida é meu filho. Jurei que não terá de futuro as minhas dificuldades. Mas ouça, Leonardo, falava Serra, um dos diretores do templo. Você precisa considerar. Se você realmente negocia de forma clandestina. Clandestina, porque meu trabalho é tão lícito quanto os outros. Compro e vendo, é tudo que faço. E Leonardo continuou. Ricardo era o filho feliz. Para estudos de Ricardo, passeios de Ricardo, exigências de Ricardo e loucuras de Ricardo. Tornará-se o receptador de perfumes e isqueiros, revólveres e rádios, no comércio ilegal. Burlava, com esmero, os agentes do fisco e a renda aumentava. Chegou, porém, a noite de enorme desilusão, Leonardo receberá 3 revólveres finos para passar adiante. À noite, o filho, alcoolizado em festa junina, chegou em casa e deslumbrou-se. Observou um exemplar, apalpou outro e ainda o terceiro. Por fim, simpatizou mais fortemente com um deles. E teve a ideia louca de disparar, como complemento aos folguedos daquela noite. Carregou a arma e experimentou, mas os dedos tremiam, alterou-se a direção e a bala lhe atravessou o peito. Rebuliço, gritaria, corre-corre, ambulância, mas, em poucos minutos, Leonardo, desalentado, recolheu o filho morto. Cinco, na hora do passe. Dirigia José Petitinga uma distinta organização espírita na capital baiana quando um rapaz, interessado em grandes projetos de assistência social, veio procurá-lo. E entre ambos, a conversação se alongou. Petitinga, não podemos ficar parados. A hora é de trabalho, trabalho. Também penso assim. O que acha você de levantarmos um orfanato para as criancinhas desamparadas de Salvador? Excelente projeto. E um sanatório para obsidiados? Muito importante. E uma vila completa para os nossos irmãos infelizes que moram em casebres misérrimos? Uma vila, Petitinga, em que pudéssemos reunir muitas famílias. O plano é uma bênção. Um lar para velhinhos é uma necessidade. Às vezes, volto para casa à noite e vejo anciãos na calçada. Que tal a ideia de um albergue moderno, de amplas proporções? Isso seria uma concessão de Deus. Noto igualmente que precisamos de um instituto diferente para os alcoolizados. Uma casa-hospital, em que os internados esqueçam o vício. Qual é a sua opinião? Nem tenho palavras. Uma obra dessas é um monumento de amor. Petitinga não cabia em si de contente. Afinal, pensava, surpreendera uma ave rara. Alguém iria longe, um homem disposto a trabalhar e sofrer pela causa. E como o tempo passava e tinha serviço urgente, convidou. Bem, meu amigo, a sua palavra brilha para mim. Continuemos conversando em serviço. Estou justamente na hora do passe a 2 irmãos tuberculosos e terei muito prazer em seu concurso. Mas o moço, incompreensivelmente, alterou o semblante. Fez-se lívido. Repetiu, várias vezes, o gesto de quem expulsa a poeira do paletó e ele, que sonhava tantas obras de caridade, respondeu, desanimado. Ora, Petitinga, isso não. Você compreende. Não posso buscar moléstias contagiosas. Tenho família. E lá se foi. Seis, o temor da morte. Doutor, a sua competência é a nossa esperança. O senhor já operou Paulínia por 2 vezes. Narciso Meirelles pedia o concurso do doutor Salles Neto, distinto médico espírita, para a mulher que experimentava parto difícil em um vilarejo distante. Por que deixaram ficar assim, tão longe? Disse o médico, procurando esquivar-se. A crise apareceu de surpresa. O senhor prefere o avião? 10 minutos apenas. Nada disso. Perdi 2 amigos de uma só vez na semana passada. Nada de voo. Um carro. A estrada é péssima. Não soube do desastre ocorrido anteontem? Um cavalo. Doutor, arranjo-lhe um cavalo. Era o que faltava. Não posso expor-me assim. O que sugere? Roga o marido desapontado. Se quiserem, disse o médico, tragam a parturiente aqui, como julgarem melhor. De minha parte, não me arrisco. Em face da evidente má vontade do facultativo, o esposo aflito aqueceu e partiu a galope, em busca do teco-teco. No outro dia, porém, quando a senhora Meirelles chegou, abatida, na expectativa da intervenção, a residência do operador estava cheia de gente. O doutor Salles Neto, naquela noite, havia morrido, no próprio leito, em consequência de uma trombose. Sete, por 5 dias. Mais de 6 lustros passaram. Francisco Teodoro, o industrial suicida, experimentava pavorosos suplícios nas trevas. Defrontado por uma crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera uma vida próspera. À custa de ingente esforço, construíra uma fábrica. Importando fios, conseguirá tecer casimiras notáveis, e o trabalho se desdobrava, promissor, operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios. Humilhavam-no cobranças e advertências a invadirem a casa. Frases vexatórias espancavam-lhe os ouvidos. Coronel Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. O capitão do serviço pedia mais tempo, apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam-lhe à caixa postal. Devia aos credores diversos um montante de 800 contos de réis. A produção, abundante, descansava no depósito, sem compradores. Procurava consolo na fé religiosa. Por toda parte, lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava. Ainda assim, tentava a oração, sem abandonar a atenção. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa, com protestos públicos, em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu uma pequena carta, anunciando-se insolvente, e disparou um tiro no crânio. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava, carregando, em zonas sombrias de purgação, a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se, internando-se em casa de reajuste, reavendo afeições e reconhecendo amigos. Agora, que retornava à cidade que lhe fora palco do desespero, notava, surpreendido, o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou, chorando de alegria, os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E após reconhecer o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que um acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais em que a família pranteou o seu gesto terrível. A face de uma alteração na balança comercial do país, ante a Grande Guerra de 1914, o estoque de casimiras, que acumulara zelosamente, produziu uma importância que superou de muito a 4 mil contos de réis. Mostrando um melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu, então, que a bondade de Deus não falhara. Ele apenas não soubera esperar. Oito, não vale a pena. Antônio Sampaio Júnior, valoroso colaborador do Centro Espírita Regeneração no Rio de Janeiro, desempenhava humildemente suas funções em um escritório. Zeloso, correto e madrugador, certo dia, logo após arrumar os móveis pela manhã para se sentar à máquina de escrever, foi abordado por um amigo ligado ao comércio carioca. Sampaio, disse o visitante, sem rodeios, sei que você é espírita e tem enfrentado dificuldades há bastante tempo. Quanto você ganha mensalmente? 4 mil cruzeiros. O homem fez um gesto irônico e observou. Não vale a pena, e continuou. Eu sei que você tem responsabilidades de caridade na instituição que frequenta, ajudando órfãos e amparando viúvas. Como você arranja dinheiro para isso? Gasto o que posso, e quando as despesas ultrapassam os recursos, conto com a ajuda de amigos, faço listas, apelos. Não vale a pena. Me disseram que você visita os necessitados nas favelas, às vezes com prejuízo para a sua própria saúde. Certamente, você usa o carro de alguém. Não tenho essa facilidade. Temos um bonde à porta e depois do bonde, uma caminhada a pé sempre faz bem. Não vale a pena. Me informaram, continuou o homem, que você, por vezes, passa noites ao lado de enfermos. Provavelmente, o diretor lhe dá algumas concessões. Uma boa cama no dia seguinte, talvez um dia de folga. Não é bem assim, disse Sampaio, humilde. Nem sempre posso visitar os doentes, mas quando faço, meu dia de trabalho segue normalmente. O amigo colocou a mão no bolso interno, retirou um documento e finalmente revelou. Bem, Sampaio, admiro você como sempre e decidi ajudá-lo de vez. É hora de você melhorar. Preciso de um sócio para um negócio promissor. 3 milhões de cruzeiros. Você assina os documentos comigo e eu cuidarei de todos os detalhes. Provavelmente, gastaremos cerca de 500 contos no processo, pois se trata de um navio antigo que vamos revitalizar. Quando tudo estiver pronto, você e eu ficaremos com mais de 1 milhão cada. Basta apenas que você assine. Sampaio, sem querer ofender, indagou. Acredito na honestidade da proposta, mas existem possíveis inconvenientes a considerar? Bem, o assunto envolve alguns interesses de órgãos públicos, mas temos 99 chances a nosso favor. E se falharem as 99? Ah, se algo der errado, informou o amigo, visivelmente desapontado. Teremos que resolver a questão na delegacia. Sampaio, sem perder a serenidade, respondeu com simplicidade. Não vale a pena. E recomeçou a espanar. Nove. Claudino e a Lavoura. Entre Barra do Piraí e a Vila de Juparanã, no estado do Rio, Claudino Dias, dedicado trabalhador espírita de Barra do Piraí, havia plantado um extenso milharal em parceria com um amigo. O sócio, um agricultor experiente, era responsável pelos cuidados com a plantação, enquanto Claudino, que aceitara o negócio com o propósito de auxiliar uma instituição de caridade, financiava o empreendimento. De tempos em tempos, os dois amigos se dirigiam juntos para contemplar a exuberante plantação que as águas do Paraíba generosamente sustentavam. Contudo, quando chegou a época das espigas surgirem, mãos desconhecidas começaram a saquear o milharal. Senhor Claudino, vinha José, o sócio, notificar dia a dia, o produto está sendo furtado. Alguém está lucrando com o comércio ilegal de milho verde às nossas custas. José aconselhava o amigo, vigie com discernimento. Se conseguir identificar o responsável, não recorra à violência, ofereça conselhos. No entanto, na manhã seguinte, José aparecia renovando a denúncia. Com o restante do milho amadurecendo e o roubo persistindo, numa noite de lua cheia, Claudino decidiu inspecionar pessoalmente a plantação. Silenciosamente, caminhou por quase uma hora até alcançar a margem do rio. Pouco depois da meia-noite, repousou em prece sob a sombra de uma frondosa árvore. Após alguns minutos, percebeu alguém colhendo o milho furtivamente, taque, 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 taque. Recordou passagens do Evangelho e mentalizou as palavras que diria. Decidiu não ferir o irmão que, na calada da noite, cometia o delito, avançou devagar. A poucos metros, deparou-se com o intruso, o próprio parceiro da lavoura, arrancando espigas despreocupadamente, Claudino recuou. Aquele que desejava surpreender não queria ser surpreendido agora. Com compaixão pelo amigo, afastou-se em silêncio. No dia seguinte, o sócio mais uma vez veio informar-lhe que a plantação estava diminuindo. José, disse Claudino, em tom paternal, realmente, a lavoura tem causado muitos problemas e prejuízos a você, mas quero ajudá-lo. Não precisa se preocupar comigo. A plantação agora é toda sua. A partir de hoje, você é o proprietário. Pode agir como achar melhor. Muito obrigado, o senhor é um santo, respondeu o amigo e continuou. Agradeço muito, mas gostaria de convidá-lo para plantarmos 2 alqueires de amendoim. Claudino sorriu e respondeu, agradeço pelo convite, mas não posso aceitar agora. Tenho muitos compromissos. E, diante do amigo desapontado, concluiu. No entanto, Deus é sócio de todos nós e estará com você. Dez. O aparte. Diante da vasta assembleia de sofredores desencarnados no plano espiritual, o doutor Bezerra de Menezes, renomado apóstolo da doutrina espírita no Brasil, concluía a sua preleção. Tinha discursado com brilhantismo sobre os desregramentos morais, abordando os males da alma e os desastres do espírito. Estava prestes a se retirar quando um sarcástico interlocutor dirigiu-lhe a palavra. Escute, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Caluniei e nada senti. O Senhor disse que o furto é um espinho no ladrão. Roubei e nada senti. O Senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O Senhor disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo. Eu matei e nada senti. Meu filho, disse o pregador, que sente um cadáver quando alguém lhe incendeia o braço inerte? Nada, respondeu, rindo, o opositor sarcástico, pois um cadáver não reage. E a conversa prosseguiu. Que sente um cadáver se lhe enterra um espinho no peito? Coisa alguma. E se mergulham um cadáver num lago de piche? Absolutamente nada, ora essa. O cadáver é a imagem da morte. Doutor Bezerra fitou o triste interlocutor e, balançando paternalmente a cabeça, concluiu. Pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, na verdade carrega consigo a consciência morta, é um morto-vivo. Jesus mandou alguém. O culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 da noite, e João Pires, com a esposa, filhos e netos, reunidos em torno da mesa, aguardava o café que a família saboreava após as orações. Ana Maria, uma menina de 7 anos, expressou sua dúvida. Vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre que o vovô chama por ele nas preces, vem Jesus. Vem Jesus, e Jesus nunca veio. O avô sorriu bondoso e explicou. Filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O mestre está sempre presente conosco por meio de suas lições. E cada pessoa que encontramos no caminho, especialmente os mais necessitados, são representantes dele junto de nós. Um doente é alguém a quem o Senhor nos envia para socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Nesse momento, Dona Maria, a dona da casa, distribuía o café. Antes que o vovô terminasse, alguém bateu à porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmão mais velho, correram para atender. Pouco depois, voltaram, enquanto o menino exclamava. Ninguém está aí. É só um mendigo pedindo esmola. Como assim? Exclamou a senhora Pires, instintivamente, a estas horas. Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproximou-se do avô e informou, encantada. Vovô, é um homem. Ele está pedindo em nome de Jesus. Precisamos abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e, depois de alguns instantes, voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos, vestido em trapos e com uma grande barba desalinhada, apoiando-se em um cajado simples. Diante da surpresa de todos, com um ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: O senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: Como não, minha filha? Ele morreu na cruz por todos nós. Ana Maria olhou para o avô com um olhar de confirmação. Eu não disse, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido à poltrona, onde se alimentou e recebeu tudo o que precisava. João Pires anotou o nome e endereço do homem para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena adormeceu feliz e, após abraçar o inesperado visitante, no até amanhã, o chefe de família, enxugando os olhos, falou, sensibilizado. Graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. Mesmo ferido. O rapaz fora brutalmente esbofeteado em um baile. Em sã consciência, não sentia qualquer culpa, nada fizera que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor desferiu socos em seu rosto. Covarde, covarde, haviam dito os presentes. No entanto, ele, limpando a face sanguinolenta, compreendeu que, desarmado, não seria prudente medir forças. Jurou, contudo, vingar-se. Agora, munido de um revólver, aguardava a oportunidade. Um amigo, percebendo a escuridão em sua alma, insistiu e o levou a uma reunião da doutrina espírita. Desinteressado, ouviu preces, pregações, comentários e apontamentos edificantes. Ao término da sessão, no entanto, um amigo espiritual, pela mão de um dos médiuns presentes, escreveu uma bela página sobre o perdão, na qual surgiam afirmações como estas. A verdadeira justiça provém de Deus. Ninguém precisa buscar vingança. Mesmo ferido, sirva e perdoa. A correção do ofensor pode acontecer amanhã. O jovem ouviu atentamente e saiu pensando, ponderando. Na manhã seguinte, encontrou, face a face, o desafeto, mas recordou a lição e conteve-se. Por uma semana, repetiram-se os encontros e, por 7 vezes, ele se controlou prudentemente. Dias depois, ao retornar ao trabalho, depara-se com um cortejo fúnebre e descobre a verdade. Somente então soube que o agressor, aquele que o ferira, morrera na véspera, picado por um escorpião. Ouro e batatas. Primeiramente, João Pérez, prestativo amigo do plano espiritual, estava de volta à esfera dos homens. Tudo pronto para o renascimento, e porque desfrutasse merecidos afetos, a festa das despedidas era como bênçãos de luz. Voltarei, sim, dizia ele bem-humorado, e espero vencer agora. Alguém indagou se estava informado quanto ao passado, ao que respondeu generoso, conservo a memória voltada para certo período. Modificando a expressão fisionômica, continuou. Tinha eu 30 anos de idade em Taubaté, quando foi promulgada a lei de 18 de abril de 1702, sob o nome de Regimento dos Superintendentes, Guarda-Mores e Oficiais Deputados para as Minas de Ouro, com a qual o domínio português procurava incentivar a mineração no Brasil. Cada minerador, com mais de 12 escravos, poderia receber uma área com 900 braças quadradas, ou seja, 4.356 metros quadrados. Vendi a propriedade que herdei, sozinho, de meus avós e rumei para Vila Rica. Instalado nas proximidades de São João Del Rei, consegui 14 cativos e comecei meu trabalho. Cobiçoso, não pensava em nada além de ouro, ouro, ouro. Mas, enquanto outros prosperavam felizes, eu encontrava apenas cascalho e desilusão. Trabalhando incansavelmente, aos poucos me desencantei. Vivi 30 anos ali, mergulhado na loucura do ouro, ouvi falar das minas de Cuiabá. Entreguei o pedaço de terra ao meu primo Martinho Dantas e parti, com 2 escravos, para essa jornada temível. Tudo começou às mil maravilhas, mas fomos desviados da rota e, em breve, nos encontrávamos sem caminho, em pleno deserto verde. A seca atacava tudo e caí doente, fatigado, febril. Na segunda noite de maiores dificuldades, Juvenal e Sertório fugiram, levando víveres e cavalos, no delírio que me assaltava, senti fome. Cambaleei por 2 dias, como um bêbado solitário, procurando comida. Mastigando folhas amargas que me causavam uma tremenda salivação, arrastei-me, até que, ao pé de uma fonte, vi uma pequena bolsa recheada com algo, tremi de esperança. Alguém teria deixado ali algum resto de refeição. Abri o saquinho e contemplei uma farinha dourada. Semi-enlouquecido, enchi a boca, como quem encontra os remanescentes de uma farofa gorda. E bebi muita água, para depois morrer em um pavoroso suplício, porque nada mais fiz do que comer ouro em pó. Segundo, Pérez interrompeu-se, no entanto, alguém pediu mais, encerraria então sua trajetória. Não, disse ele, sorrindo, ao pé da própria carcaça, invadida por pó valioso, demorei-me por tempo indeterminado. Se dormindo, não sei, se acordado, ignoro, mas sei que vivi um pesadelo incessante em que via barras de ouro, pepitas de ouro, lâminas de ouro e caixas de ouro. Quando essa loucura encontrou alívio, pus-me, em espírito, no movimento da retaguarda. Muito tempo havia passado, pois o próprio Martinho não mais encontrei. Morreu, próspero, deixando uma larga fortuna aos filhos. A terra que eu lhe emprestara abriu-se, enfim, mostrando o seio aurífero. Reclamei meus direitos e bramei contra o mundo, sem que ninguém me ouvisse, até que, um dia, por bondade de Deus, adormeci, esquecendo tudo. Renasci entre os bisnetos de meu primo e, desde cedo, ansiando pela posse de ouro, aprendi a comerciá-lo. Viajava entre Sabará e São João Del Rei sem medir sacrifícios. No entanto, aspirando à riqueza fácil, estimulei nos escravos o gosto pelo furto. Tudo o que pudessem me oferecer tinha preço e expandi meus negócios. Atravessava novamente a casa dos 60 anos quando a clandestinidade dos meus serviços escusos foi revelada. Dispunha, no entanto, de uma enorme fortuna em ouro e consegui escapar do processo, subornando funcionários e consciências. Policiado, no entanto, decidi retirar-me. Buscaria o território baiano e, por lá, tomaria novas medidas, mudaria meu próprio nome, depois desceria por mar, rumo ao sul. Na corte, poderia desfrutar de uma vida farta. Tomei tropas, viajei com garantias e com um grande número de servidores. Tinha uma carga volumosa e pesada. Na travessia do rio São Francisco, exigi que as minhas 2 grandes malas de ouro me acompanhassem. É muito peso, disse o barqueiro, sensato. Mas eu insisti, ele e eu, com a carga ou nada feito. O homem aceitou, mas, a meio do rio, surgiram correntes mais fortes. O barco oscilou, a primeira mala caiu, tentei retê-la e a segunda também caiu. Gritando, à maneira de um louco, mergulhei nas profundas águas, perdendo novamente a vida. Pérez nos fitou, pensativo, e acrescentou: desde então, sofri merecidos horrores para aprender. E agora, Pérez? Perguntou, intrigado, um amigo que também se dispunha à reencarnação. O ex-garimpeiro e comerciante levantou-se e respondeu: agora será diferente. Volto ao meu torrão antigo em São Paulo e vou plantar batatas. E sorrindo, concluiu: é muito melhor. O negócio da doação. O professor Chaves, pioneiro da doutrina espírita em Uberaba, Minas, foi procurado por um prestigioso amigo do campo social, que lhe falou sem rodeios: Chaves, agora desejo doar 200 contos para obras espíritas. Entretanto, como você não desconhece, tenho aspirações políticas desde muito tempo. O distintivo educador, sumamente conhecido por sua virtuosa austeridade, guardava silêncio. E o outro prosseguia: já auxiliei na construção de obras espíritas numerosas, mas tudo sem resultado. Tenho apenas recebido ingratidões e mais ingratidões. É uma lástima, em toda parte, mentiras e mais mentiras. Queria, desse modo, como a reticência se prolongasse, Chaves perguntou: queria o quê, meu amigo? Desejava a sua palavra empenhada, o apoio de seu prestígio diante dos espíritas, para que me garantissem o voto. Nada posso fazer, disse o professor, peremptório, que é isso? Falou o amigo, com ar de censura: você prometeu receber-me e atender ao meu problema. Pensei que o senhor estivesse tratando de caridade, mas o que francamente procura é a realização de um negócio, disse Chaves, imperturbável. Que ideia! Falou o visitante, desencantado. Entrego 200 contos, 200 contos de réis. Que é caridade, então? Humilde e simples, o professor explicou: caridade é o amor de Deus no coração humano. E esse amor, meu amigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não tem preço. Onde é que o senhor já viu alguém pagar pela luz do sol, pela bênção do ar, pelo tesouro do verdadeiro amor ou pelo espetáculo do céu estrelado? Mas Chaves, disse o outro, isso é muita filosofia. O que eu desejo é fazer uma dádiva. Para vocês, espíritas, o que vem a ser uma dádiva? E o educador respondeu sereno: dádiva é o bem que a gente faz sem esperar recompensa de coisa alguma. O político, nervoso, despediu-se e procurou distração em um bilhar. Inquirido por alguns correligionários quanto aos resultados da entrevista, deu uma primorosa tacada e falou que o professor João Augusto Chaves não passava de um louco. O cartaz. Decididamente, o senhor não serve para o trabalho comercial. Desatende aos que nos procuram, foge aos horários, discute sem razão, perde tempo e lança discórdia em casa. Era Frederico Figner, abnegado espírita e grande comerciante, que falava a um empavonado rapaz à porta de um conhecido cinema do Rio. Mas, senhor Figner, anotava o moço, não é possível. Fui dispensado de sua firma sem mais nem menos. Dispensado, não, explicou o negociante, paternalmente. O senhor foi convidado a seguir sua vocação e está pago pelos serviços que nos prestou, de conformidade com todos os seus direitos. Mas eu sou espírita, lamentou-se o ex-empregado. Figner fitou o grande edifício junto ao qual conversavam e disse: meu amigo, o rótulo é quase nada, repare neste majestoso prédio. Desde a primeira pedra na base até a última no alto, tudo é harmonia e disciplina, mas note o cartaz à porta do cinema. A presença dele aqui não altera coisa alguma. Calvário maternal. Primeiro, quando Maria Quitéria, viúva e doente, chegou à casa do Dr. Lauro de Melo, tinha o corpo mais morto que vivo. O médico e a senhora, amigos de longo tempo, receberam-na entediados. Quitéria trazia o semblante deformado, perdera um dos olhos e o outro se mostrava esbugalhado, a verter uma lágrima que não chegava a cair. O rosto, queimado meses atrás por uma grande porção de vitríolo, impunha-lhe uma dolorosa feição. Parecia muito mais um monstro em corpo de mulher. Estou quase cega, dizia, humilhada. E além disso, com o acidente, sou hoje inútil, espantam-se todos. Leio anúncios, pedindo serviçais, compareço, entretanto, quando me veem, desanimam. Tento a lavanderia, contudo, dizem que trago moléstia contagiosa. E apresentando-lhe Curgo, o filhinho de 5 anos, falou súplice. Ofereço-lhes o menino, é meu único filho, mas vivemos os dois em fome e penúria. Dona Ninita, a dona da casa, olhou o pequeno com simpatia. Não tinha filhos e dispunha-se a tutelá-lo. O menino, mal vestido, correspondia-lhe à atenção, com agudeza e inteligência. O garoto será nosso, disse, mas se vier com papel passado. Sem que você faça renúncia completa, desisto. A lágrima parada no olho doente se fez mais grossa e o pranto jorrou. Pranto resignado, silencioso, ainda assim, Maria Quitéria teve forças para acariciar o menino e entregá-lo, assumindo o compromisso de assinar o sacrifício em cartório. Segundo, o menino Licurgo, agora o moço Licurgo de Melo, pela generosidade do casal que o adotara, sempre que vinha de férias encontrava no lar a pobre lavadeira cercando-o de atenções. Não compreendia por que os pais adotivos facultavam a Maria Quitéria liberalidades tão grandes. E somente a força dos bons conselhos em casa lhe suportava os carinhos. Às vezes, noite alta, ao chegar da rua, ouvia passos de leve, podia esperar. Num minuto, a prestimosa lavadeira vinha trazer-lhe o chocolate que não pedirá. E, sorrindo, zombava de suas poucas letras, exclamando: você é uma excelente megera. Acostumada a vocabulário restrito, a pobre criatura tartamudeava palavras de reconhecimento e alegria, como se ele houvera dito: você é uma excelente mamãe. À mesa, servia-lhe quitutes raros em regime de exceção. Ele, porém, não perdia oportunidade para magoá-la. Se lhe dirigisse qualquer olhar de enternecimento, ao passar distraído, nas proximidades do tanque de lavar, avançava de pronto, a feição de um gato ferido, mergulhando-lhe a cabeça disforme na tina d'água. Quando a via rondando o quarto, batia à porta, colérico. E, quanto podia, buscava os pejorativos mais duros para lançá-los em rosto, com sorridente expressão, como se fossem elogios adocicados. Terceiro, jovem médico e recém-casado, o doutor Licurgo de Melo, de parceria com o pai pelo coração, consagrava-se, agora, à arruinada saúde de Dona Ninita, a caminho da morte. E, junto deles, Maria Quitéria, mais cansada, era sombra a mover-se ajudando calada. Vigílias. Dificuldades. Rosana, a jovem esposa, mantinha-se à distância, no governo doméstico. Depois de muitos dias e noites esfalfantes, a doente cerrou os olhos do corpo para não mais abri-los. Inconsolável, o viúvo aceitou o conselho de parentes bondosos, decidindo-se por passar alguns meses no campo. Maria Quitéria, agora entregue aos caprichos dos donos mais jovens da casa, passou a sofrer um rude tratamento. Nem mesmo a memória de Dona Ninita, por ela invocada nos momentos difíceis, foi sequer respeitada. Doutor Licurgo e Rosana, compartilhando a mesma antipatia gratuita por ela, submeteram-na a insuportáveis humilhações. Velhos sapatos foram queimados, roupa humilde retirada da velha cesta para servir como esfregão na limpeza dos pisos. Comida escassa e, por fim, a expulsão, no entanto, mesmo sob ameaças, nunca se encorajou a sair. Tantas foram as dores e privações que, um dia, não mais se ergueu. Agora é levá-la à força para o hospital, disse Rosana, dominadora, e Licurgo, com toda a facilidade, desterrou-a para uma sessão de indigentes, descartando-se, enfim. Quarto, atendendo à oração de dois estudantes de medicina dedicados à assistência cristã, conhecemos Maria Quitéria em seu leito de angústia. A cirrose do fígado agravava-se pouco a pouco, nada conseguia reter a esclerose retrátil, agora irreversível. Visitamos, assim, a casa principesca do filho que a conhecia, desconhecendo-a. E vimos o retorno do doutor Lauro de Melo, ao antigo solar em que fora feliz. Era noite, depois do chá, com saborosos confeitos, perguntou pela serviçal, ao que Rosana informou de maneira displicente. Afinal de contas, doutor Lauro, Maria Quitéria era um trambolho difícil de conservar. O velho médico ouviu todo o relatório, carregando o senho, e depois, tomando corajosamente a palavra, explicou-lhe a palavra total. A pedido da própria Maria Quitéria, a esposa desencarnada e ele se abstiveram de dar-lhe a conhecer a realidade. Ela temia fazer o filho infeliz, diante da aversão que sua presença sempre lhe causava. E, por fim, ele, que conhecia agora os segredos do sofrimento moral, ante a saudade constante da companheira, chorou intensivamente ao contar que fora o próprio Licurgo, quando menino de 4 anos, quem lhe despejara no rosto um vidro de ácido sulfúrico. O pai, um operário simples de uma grande oficina, possuía o corrosivo em casa como material de serviço. Na noite seguinte ao dia dos funerais dele, enquanto a infortunada viúva dormia, Licurgo, na inconsciência infantil, entornara-lhe o ácido na face. Maria Quitéria sofrerá terrivelmente, mas escapara, embora conservando um semblante monstruoso. Licurgo chorava, abraçado à esposa, igualmente banhada em pranto. Na mesma noite, dirigiram-se à enfermaria, que se abriu facilmente, sem autorização, diante das duas patentes médicas. Entre leitos anônimos, Maria Quitéria agonizava. Doutor Lauro tomou-lhe o pulso e abanou a cabeça. Era tarde. Licurgo e Rosana ajoelharam-se ao pé da cama. Mamãe, mamãe, gritou ele, chorando, por que não me disse tudo? A enferma, nas raias da morte, identificando as visitas, cobrou ânimo e contemplou, enternecida. Daria tudo para erguer a mão quase fria e afagar-lhe a cabeça, mas não pôde. Licurgo, porém, percebeu que aquele inesquecível olhar o reconhecera e pediu: Mamãe, minha mãe, perdoe-me, perdoe-me. Ela, reunindo todas as forças e como se nunca tivesse razões para perdoar, simplesmente falou: Deus te abençoe, meu filho. E, passeando a triste expressão do olho semimorto pelo aposento, disse ainda: meu filho, leve-me para casa. Entretanto, não mais voltou. Ao calor do abraço filial, encharcado de lágrimas, dormiu e veio ter conosco. A morte, qual humanitária cirurgia, refizera-lhe o rosto. E dormindo em nossos braços, na viagem para a vida melhor, guardava a expressão serena de um anjo. O que acha o irmão? João Neves, um rapaz de muita fé, sempre recorria aos préstimos de um benfeitor desencarnado que ajudava os doentes por meio das faculdades psicofônicas de uma conhecida médium. Por mais de 5 anos consecutivos, o espírito amigo cuidava da saúde de João, realizando passes com inexcedível paciência. Certo dia, incorporado à médium, o caridoso amigo ponderou: João, tudo temos feito por suas melhoras. No entanto, o problema gástrico persiste. E acrescentou: o que você comeu hoje no almoço? O rapaz respondeu prontamente: comi feijão e arroz, um prato de saladas, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café quente. É, e olhando pela sala como se recorresse à memória, completou: parece que foi só isso. Percebendo que o espírito havia se calado, João indagou: o que acha o irmão? O benfeitor sorriu, através da médium, e respondeu: eu, João? O que posso dizer? Penso apenas que o único remédio para o seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. Carrancismo. O grupo solicitou a presença do Dr. Guilon Ribeiro, através do médium, para estudar os problemas da instituição e os amigos comentavam. O que nos espanta é o carrancismo do presidente de nossa casa. Velharia nas providências, velharia nas decisões, falavam deles. E o rotinismo do tesoureiro? Dizia outro, pensa por padrões do outro século. O que me assombra é nossa caminhada carro de boi, lamentava um terceiro, carrancismo, carrancismo. Justamente, proclamava ainda outro, não encontraríamos definição mais exata, carrancismo é a praga de nossa diretoria. O espírito amigo, que ocupará dignamente e por longos anos a direção da casa de Ismael, no Brasil, escutava, escutava. Pretendendo arrancar-lhe uma opinião, pediu um dos circunstantes. E o senhor doutor Guilon, que diz o senhor acerca de nosso assunto? O benfeitor desencarnado deixou o silêncio em que se mantinha e falou, sorridente. Sim, meus amigos, do ponto de vista em que se colocam, vocês têm razão, mas carrancismo é a palavra com que sempre definimos o trabalho da diretoria de qualquer instituição da qual não façamos parte. Outra opinião. Tenho meu coração agoniado e defendê-lo-ei até o fim. Estive com o gerente e conversamos sobre o assunto, nosso caro Roque não agiu com premeditação. Não se pode afirmar que é realmente furto, o homem está obsidiado, mas infelizmente o banco não sabe disso. Era Raimundo Cecílio, o contador de grande organização bancária, advogando a causa de um colega que fugira pela manhã, carregando consigo nada menos que 800 mil cruzeiros. O pequeno círculo de amigos, a princípio severo, como que se adoçava. A opinião de Raimundo era água fria na fervura. E continuava, quem de nós está livre? Amanhã, o assédio das entidades perturbadas e infelizes pode voltar-se contra nós. É preciso compreender, Roque está doente, doente da alma. Entretanto, opinou um companheiro, é esquisito. Olhe bem que ele soube empalmar com absoluta mestria 800 contos de uma só vez. Como poderia ser até mais, atalhou Cecílio, conciliador. Lembre-se que ele tem os sentidos obliterados. E enquanto o grupo chegava ao serviço, outro amigo acentuou. Raimundo, graças a Deus temos em você um companheiro espírita compreensivo e cristão. Um apoio fraterno, solucionando-nos as dificuldades morais. Ora, ora, isso é dever de nós todos, respondeu Cecílio, convicto. No saguão, porém, um contínuo aproximou-se e notificou. Senhor Raimundo, o senhor já soube? Soube o quê? O Roque, ao fugir hoje, pela manhã, carregou a capa que o senhor deixou aqui ontem? E Cecílio, que se arvorara em defensor do colega, gritou, completamente transtornado. Gatuno, cão vil, pagará caro, ele há de ver. O merecimento. Primeiro, Saturnino Pereira era francamente um dos melhores homens. Amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse a dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho, era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura, Saturnino ferido. Logo Saturnino, o amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa, a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu-o ao automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Operação feliz. O cirurgião informou, sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima. Comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino, cotizemo-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse. Que adianta a religião, tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros, na caridade é um herói anônimo, porque o infausto acontecimento. Expressava-se um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto, sorriu, resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo, estava triste. Segundo, à noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele, bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos, todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente, excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você um poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque um pobre empregado enfermo não pôde obedecer às suas determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos ecoavam em seu coração. Por muito tempo, e continuou... E você implorou por uma existência humilde em que viesse a perder, no trabalho, o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando, em amor, seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto um amorável sorriso, compareceu, pontual, ao serviço. Quando o fiscal do relógio estranhou o seu procedimento, visto que o médico o licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: "O senhor está enganado, não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa." E caminhando, fábrica adentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo: "Graças a Deus." A fala de cada um. Logo após o início da sessão, Cacique de Barros, distinto baiano que foi valoroso missionário dos princípios espíritas no Rio Grande do Sul, falava, despretensioso, quanto à necessidade de se coibirem as mistificações nos fenômenos mediúnicos. Recomendava o estudo constante, encarecia a meditação. Era preciso fiscalizar tudo. Pelo crivo da análise, a palavra dele conquistava simpatia crescente. Como, porém, solucionar o problema? O círculo de confrades entrou em oração e ele rogou parecer ao mentor da casa. Através do médium, o amigo espiritual compareceu bem-humorado e, depois de uma saudação fraterna, falou conciso: "Meus irmãos, há uma lenda hindu que nos esclarece. Um homem necessitado era dono de um burro que lhe prestava grandes serviços. Mas, por falta de recursos, o animal enfraqueceu-se devido à falta de forragem. Passeando, porém, à distância de casa, o homem achou um tigre morto e teve uma ideia. Cobriria o humilde cooperador com a pele do tigre e soltá-lo-ia cada noite nas terras dos fazendeiros vizinhos. Visto disfarçado em tigre, o burrico seria respeitado, e assim aconteceu. O muar fartava-se de cevada, e manhãzinha era recolhido pelo dono à pequena estrebaria. O burro, nesse regime, se fez nédio, contente da vida, mas surgiu uma noite em que jumentas vararam a paisagem, zurrando, zurrando. E o burro, acordado nas afinidades do instinto, zurrou e zurrou também. Os fazendeiros, com isso, descobriram a farsa e mataram-no a cacetadas, rasgando-lhe toda a pele. O orientador fez uma pausa e continuou: "Nome, forma, gesto, fama e autoridade são aspectos da pessoa, sem serem, de modo algum, a pessoa em si." Em seguida, concluiu: "Se vocês quiserem realmente conhecer benfeitores e malfeitores, sábios e ignorantes, sãos e doentes, encarnados e desencarnados, escutem, com atenção, a fala de cada um." Suicida. Primeiro, desde o momento em que sorvera a mistura venenosa, Marina sentia-se morrer, sem morrer. Não queria viver mais, via-se desprezada. Acariciara o sonho de esposar Jorge e criar-lhe os filhos, 2 anos de vã esperança. O pai costumava dizer-lhe: "Cuidado com os rapazes de hoje, nem sempre têm bom caráter." Ela, porém, achava-o antiquado e exigente. A mãe, entretanto, sorria e deixava passar. Além disso, como resistir? Jorge assobiava todas as noites. Começou pedindo-lhe livros. "Estou em dificuldades com meu professor de latim", disse. E levou-lhe a gramática, voltando no outro dia para solicitar informações. Percebeu a manobra, encantada, desde então, encontravam-se noite a noite. A princípio, comentavam estudos, queixavam-se dos professores, criticavam colegas, embora frequentassem instituições diferentes, complicara-se, contudo, a conversação. Após 4 semanas de convivência, iam juntos ao cinema do bairro, e tudo se agravou numa noite de chuva, tinham assistido a um filme pitoresco. Uma jovem tímida, contrariada pela família, entregará-se ao rapaz, com quem fugiu, confiante. Ninguém poderia dizer o que teria acontecido depois, mas o cinema coroara a aventura com um beijo. Sob a marquise, pensavam no tema, mergulhando o olhar um no outro. À frente da garoa persistente, sentiam-se como numa ilha de encantamento. "Você teria coragem de acompanhar-me num longo passeio?", perguntou ele, com intenções ocultas. Ela corara, sem responder, refletia na heroína do filme. Não conseguirá desvencilhar-se do braço que a envolvera. Ele interpretara-lhe o silêncio como sim, ela não tinha voz para dizer-lhe não. Deixou-se conduzir, automaticamente, lembrava-se de tudo, Jorge chamara um táxi. Inebriada, sentia-se deslizar no asfalto, como quem patinasse acima das nuvens. Sonhava, nem viu quando o moço fez sinal ao motorista. Qual se fosse um animal hipnotizado, seguiu o companheiro, desceram, pingos de chuva caíam-lhe nos cabelos de menina e mulher, como se a noite compassiva desejasse apagar vulcão de sentimentos e ideias a lhe transtornar a cabeça, transpuseram um pequeno portão. A pequena escada pareceu-lhe um trecho de espaço, à frente do paraíso. Segundo, Ele apertou um botão que encimava um florão da parede. Alguns instantes de espera e abre-se a porta. Senhora gorda e afável atendeu, prestimosa, minha velha amiga, disse Jorge, sorrindo. E continuou loquaz enquanto ocupavam pequena sala. A chuva apoquentara-os e pediam abrigo por alguns minutos a fim de conversarem a sós. A dona da casa nem de leve se surpreendera e indicou-lhes quarto próximo. O moço tomara-lhe a mão trêmula e arrastou-a quase. Mal teve ela tempo para relancear os olhos pelo recinto. Um belo leito de casal estava perto, na parede, um retrato de Cristo. O que fazia ali a imagem de Cristo? Recordou, em relampagueantes pensamentos, repetidas palavras maternas: todos devemos orar. Mas não dispunha de espaço mental para ocupar-se do assunto. Jorge enlaçara-a e as horas se perderam da imaginação, como se o tempo estivesse morto. Acordou junto dele, alta madrugada, lembrou-se do lar, como se fosse uma rosa despetalada que devesse retornar ao jardim, chorou. Jorge despertara, generoso, e acalmou-a, tolinha, não há motivos para lágrimas. Levantaram-se, tornando à sala, a senhora hospitaleira, embora estremunhada, tinha no rosto a calma das enfermeiras de plantão. O moço pediu chá e explicou-lhe algo em voz baixa. Depois do chá, o táxi, chamado pelo telefone, compareceu. A viagem de volta não apresentava o sabor da vinda, entre os dois, agora, o silêncio. Conversaremos amanhã, disse Jorge simplesmente, ao deixá-la em casa. O coração materno esperava-a, parecia adivinhar tudo, pela inquietação que denunciava. Por que afligir-se, mãezinha? Mentira pela primeira vez, como passaria a mentir sempre, a chuva atrasou-nos em excesso e descansamos em casa de Jorge, afirmara, beijando-lhe a face. E não obstante a caratonha do relógio mostrando as 3 horas, Dona Marcília nada respondeu, suspirando fundo. Terceiro, desde essa ocasião, aparecerá-lhe o outro lado da vida. Conheceu mais de perto a residência da Cancela Rosada. Conversou mais demoradamente com a mulher que velava e conheceu outras clientes do pequeno edifício. Ao fim de 4 meses, sentira-se diferente, tinha vertigens, vomitava. Jorge levou-a ao gabinete de um médico ainda jovem, que lhe deitava olhares ambíguos. Revoltava-se diante dele, mas submeteu-se a tratamento. Processou-se o aborto esperado, todavia, desde então, tinha sonhos alucinantes. Via-se perseguida por alguém, rouquinha voz lhe gritava aos ouvidos: mãe, mãe, por que me mataste? Acordava, enxugando o suor álgido, no lençol. Queria ser mãe, para isso, porém, precisava casar-se. Jorge, no entanto, exigia-lhe calma, devia terminar o curso de bacharel, mas, nos últimos tempos, fizera-se arredio, contava-lhe os sonhos, perturbada. Ele ria-se e falava em consulta ao psiquiatra. Dizia-se também cansado. Estudos intensivos. Passavam-se agora semanas de ausência, telefonava-lhe. Pedia conselhos, rogava conforto, ele sempre a dissipar-lhe os temores com a promessa do matrimônio. Desde o aborto, era outra, parecia-lhe viver com um filho que não nascera, se sentia visitada por ideias estranhas, como vidraça clara atravessada por largo jogo de sombras. Na véspera, buscara Jorge, na esperança de mais decisivo socorro médico. E estarrecera-se, o amigo, que sempre considerará noivo em particular, estava com outra. Apresentou-a, companheira de infância, informou. E afirmara, sem rebuço, que pretendia casar-se dentro de poucos dias. A rival cumprimentou-a, indiferente à dor que a fulminava, empalidecera. Jorge, sorridente, conduziu-a à pequena distância e explicou-se. Não a amava, confessou impassível. É melhor terminarmos assim, falou, frio, antes de mais sérias dificuldades. Ela implorou em lágrimas, dissuada-se, concluiu quase áspero. E afastara-se, retomando o braço da jovem que sorria, tranquila, a ignorar-lhe a tragédia. Quarto. Mundo íntimo desmoronado, a ideia de suicídio envolveu-a por completo. Arrastou-se de volta à casa, adquiriu a substância letal, escreveu bilhetes e, pela manhã, sorveu a porção de uma só vez. Pavorosa dor irrompeu-lhe na carne, nos nervos, no sangue, nos ossos. Convulsões sucessivas não lhe permitiam morrer, entretanto, ouvia sua própria mãe gritar como louca: morta, morta. Ouvia algazarra, mas o próprio sofrimento não lhe conferia o privilégio das discriminações, viu-se carregada. 2 homens colocaram-na em uma vasta gaveta, a única interpretação que podia dar ao espaço fechado de uma pequena ambulância. Não apenas chorava, rugia em contorções, mas ninguém lhe percebia agora os terríveis lamentos. Viu-se atirada, sem qualquer consideração, de encontro ao que lhe pareceu uma laje fria. Suplicava socorro, agitava-se, mas ninguém, no entanto, atendia aos seus apelos. Seis homens aproximaram-se. Um deles, mais experiente, parecia conduzir outros cinco. Queria ajoelhar e pedir-lhes a necessária assistência. Arrependeu-se, desejava retomar o corpo e viver. Pensava no martírio dos pais, reconhecia-se jovem ainda. Poderia sobrepor-se à situação, trabalharia por vencer. Nenhum dos circunstantes lhe ouvia os brados. Pareciam desconhecê-la, desrespeitá-la e, mais que isso, desnudaram-na. Quinto, o homem amadurecido afastou-se por minutos, como quem se esquecera de trazer algum remédio para ajudá-la. Dois dos cinco rapazes presentes tocaram-lhe o corpo, beliscaram-na, alarmou-se, indignada ante o vexame evidente. O mais velho, longe de garantir-lhe, fez mais, tomou de um bisturi e abriu-lhe o abdômen. Assassinos, assassinos. Estertorava, mas a operação prosseguia, ouvia vozes. Alguém dizia: bela mulher, enquanto o cavalheiro amadurecido, em grande avental branco, falava em cianetos e cheiro de amêndoas amargas. Um dos moços, de olhar irônico, exclamou, tateando-lhe o busto: por que matar-se desse modo? Sentindo-se em desespero total, clamava que não. Tentara o suicídio, mas recuara, terminassem a operação. Pedia, em pranto, reconhecendo tratar com jovens cirurgiões em estudo. Tinha pressa, desejava tranquilizar os pais, refazer a existência, mas, em meio das sensações turbilionárias que lhe atormentavam a alma, sentiu que continuavam a lhe cortar a carne. Era demais, viu-se separada do próprio corpo, como uma joia que salta mecanicamente do escrínio, e conheceu a verdade, enfim. O corpo que ela própria arruinara apresentava uma máscara triste. Mãos ágeis trabalhavam-lhe as vísceras, separando o material de exame necrológico. Entretanto, ela, Marina, ela mesma, cambaleava, de pé, com todas as dores e convulsões de momentos antes. Mãe, minha mãe. Clamou aterrada, quero viver, viver. Outra voz, contudo, bramiu-lhe ameaçadora e sarcástica aos ouvidos. Mãe, minha mãe, eu também quero viver. Procurou com os olhos agoniados quem lhe falava, mas apenas sentiu que braços vigorosos a aprisionavam. Lembrou, aturdida, o aborto, os sonhos, a tortura e o suicídio, e esforçou-se terrivelmente para voltar e erguer de novo o corpo tombado na mesa fria, mas era tarde. "23. Presente imprevisto. Olhe por mim, irmã Nélia. Tenho sofrido demais, era Dona Flavinha quem pedia a entidade amorosa na sessão de efeitos físicos em uma grande cidade mineira. E irmã Nélia, materializada, confortava. Tudo melhorará, minha filha, acalme-se. Confiemos em Jesus." Na reunião imediata, Dona Flavinha clamava: "Socorro, irmã Nélia. Minhas provações são terríveis. Que será de mim? Traga-me um consolo." A mensageira em serviço respondia: "Filha, tenhamos paciência e coragem, a luta é instrumento de redenção. A dor é uma bênção que a lei de Deus nos envia." Nas preces seguintes, voltava Dona Flavinha: "Irmã Nélia, sofro imensamente, ampare-me." "E a emissária do bem, Jesus é por nós, seja a fé nosso guia." Rearticulada a assembleia de oração, Dona Flavinha repetia: "Ó irmã Nélia, desfaleço, que será de mim com tantas dores?" A piedosa entidade balsamizava-lhe a alma: "Filha, não esmoreça. Com o dever retamente cumprido, receberemos do Senhor novas bênçãos. Não desanime, não desanime." A situação perdurava por mais de um ano, quando, certa noite, Dona Flavinha rogou com mais lágrimas: "Irmã Nélia, não posso mais, auxilie-me, por amor de Deus. Sua caridade tem trazido aqui o remédio para tanta gente. Lembre-se de mim. Traga-me, por Jesus, algum socorro mais decisivo." E irmã Nélia informou: "Sim, sim, tentarei, tentarei." Quando a sessão terminou, Flavinha sorriu pela primeira vez, embora extremamente desapontada. Em seu colo estava, bem posta, uma grande e curiosa chupeta. "24. O Bom Homem. 1º. Noite de 2 de dezembro de 1857. Em homenagem ao imperador Dom Pedro II, que completa 32 anos de idade, a beija-mão no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Não somente isso, há festas públicas, bailes, cantarolas na rua, girândolas no ar. Em humilde residência suburbana, João Ferreira de Souza, comerciante de joias, largamente conhecido pela honestidade ilibada, esperava Maria Amélia, a filha única, viúvo desde muito, consagrara-se a ela, era-lhe a jovem toda a esperança da vida. 11 da noite, inquieto, escuta vozes no jardim, sai pela porta dos fundos, aproxima-se, sorrateiro, e ainda percebe o par em doce adeus. Um homem que ele desconhece beija-lhe a filha e parte apressado. João apalpa os bolsos, rangendo os dentes, colérico, mas vê-se desarmado. Abeira-se da moça que volta do baile e internam-se, os dois, na casa em que são os únicos moradores. Depois de perguntas ásperas, ouve a menina, que fala em pranto. Papai, não me queira mal. Perdoe-me, aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Antônio, o rapaz que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. O comerciante, agora silencioso, visita o interior doméstico e volta à presença da filha, estendendo-lhe um copo com líquido indefinível. É calmante, diz ele, tome e descanse. A moça obedece e logo após sente, em dores indescritíveis, o choque da morte sorver arsênico em grande dose. No dia seguinte, a versão paterna estava aceita, todos acreditaram tratar-se de suicídio. Muito tempo depois, João Ferreira de Souza desencarnou com o título de bom homem. Segunda, noite de 2 de dezembro de 1957. João Ferreira de Souza, noutro corpo de carne, está jovem, numa festa íntima, na casa em que nasceu, em grande arrabalde do Rio. Consagrado à afeição de moça humilde, afasta-se do sarau, rumo ao jardim, onde com ela se encontra em transporte afetivo. O pai, que não lhe apoia a pretensão, segue-lhe os passos. E quando o filho se despede da menina, enternecidamente, interpela-o de chofre. A advertência é clara e incisiva. Mas o jovem, acabrunhado, algo explica. Papai, não me queira mal, perdoe-me, aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Lenita, a moça que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. Sensibilizado, afasta-se o genitor em silêncio. O moço, porém, está nervoso, inquieto, pesa-lhe a cabeça, arde-lhe o estômago. Busca o interior doméstico à procura de um antiácido. Na pequena farmácia caseira, toma um vidro e verte o conteúdo na taça com água, bebendo o líquido. E, em seguida, cai gemendo com dores lancinantes, para receber a morte logo após. Crendo valer-se de sal medicamentoso, ingerir arsênico em grande dose. E o próprio pai, afagando-lhe em lágrimas o corpo inerte, acreditou tratar-se de suicídio. Lola Leila. Primeiro, sempre Lola Mendes, a borboleta humana que expressava a feminilidade com perfumaria e seda farfalhante. Era uma bailarina admirável, estonteante em sua beleza, transportando a graça nos pés. Ao final de cada espetáculo, ela se tornava o centro das atenções em ceias lautas, onde garrafas e bolsas se esvaziavam. Entre todos os admiradores, dois se destacavam. Dom Gastão Álvares de Toledo, que abandonou esposa e filhos por ela, e Dom Jairo Carísio, que assassinou o próprio pai secretamente para oferecer mais ouro a Lola. Entretanto, Lola queria mais, soberana da ribalta, envolvia-os em sorrisos maliciosos, explorando-lhes o coração até que se vissem em um duelo fatal. Dom Jairo, mais forte, eliminou o rival com uma estocada irresistível. No entanto, obsidiado pela vítima, desceu, em pouco tempo, para a caverna da loucura, onde encontrou a morte. Enquanto isso, Lola Mendes dançava e bebia por muito tempo. Um dia, o espelho lhe contou a história da velhice, com rosto enrugado, cabeça branca e passo lento. Amedrontada, aprendeu a encontrar socorro na prece. Quando o túmulo acomodou seus restos em um esquife estreito, descobriu que Dom Gastão não morrera, que Dom Jairo padecia as consequências dos próprios crimes e que ela própria continuava viva. Chorou, desesperou-se e peregrinou no sofrimento por muito tempo nas trevas. Mãos piedosas, porém, traçaram-lhe uma nova senda e ela renasceu no mundo como Leila. Seria pobre, muito pobre, escondendo em um lar humilde sua passada grandeza. Ao lado de um homem simples, receberia Dom Gastão e Dom Jairo como filhos, para reeducá-los, uma vez que os havia moralmente aniquilado na posição de mulher inconstante. Segundo, Leila renasceu. Chamava-se agora Leila, uma menina apagada que recomeçou laboriosamente. Desposou Luiz Fernandes, um metalúrgico modesto, antes dos 20. Seguindo o plano estabelecido, os antigos rivais encontraram-na novamente. Ressurgiram do seu sangue como irmãos gêmeos, desfazendo toda a discórdia. Contudo, a antiga devedora, em plenitude juvenil, aspirava a gozar a vida com joias, prazeres, descanso e luxo. Fugindo aos compromissos, praticou o aborto criminoso por 4 vezes, expulsando-os do corpo e do pensamento como se fossem agentes da peste. Dom Gastão e Dom Jairo, agora reunidos no mesmo instinto de esperança, rogaram-lhe compaixão em sonho. Argumentavam e queriam viver, no entanto, a antiga bailarina recalcitrava. Banidos violentamente pela quinta vez, ambos tramaram uma vingança, enseguecidos pelo ódio. Quando Leila, antes Lola, se divertia à distância do esposo, influenciaram-na completamente, ela começou a beber bebidas alcoólicas. Em uma noite alta, a moça leviana tomou o carro de um amigo, que se propôs a conduzi-la de volta. O velocímetro acusou 40, 60 e depois 90 km por hora. Dom Gastão e Dom Jairo, excitados, pressionaram a mente da amiga, que, com terror nos olhos, se disse dominada por fantasmas. Acreditando-a sob o domínio exclusivo da embriaguez, o acompanhante da noite alegre tentou contê-la sem largar o volante. Houve atrito, e antes que o freio funcionasse, a porta se abriu e Leila, antes Lola, caiu no asfalto. Partindo o crânio, o carro disparou na madrugada cinzenta. Na manhã seguinte, entre os homens, restou apenas o número da ambulância que recolheu o corpo de uma mulher morta. Do outro lado da vida, porém, Leila era violentamente agarrada por dois ferozes algozes. Último argumento. Não queria reencarnar. Lutava contra, embora as exortações dos benfeitores que o recolhiam. Desejava prosseguir esperando-a, esperar pela mulher que lhe embalara os sonhos da juventude. Tinha-a perdido, sim, mas agora sabia que o túmulo não apagava a existência. Por ela, amargara o suicídio, uma loucura, contrariado pelos pais que não aprovavam a escolha, ele atingira as raias da impaciência. Dulcila era tudo, junto dela, esquecia dificuldades, temores e sofrimentos, bebia a esperança por meio de seus olhos azuis. Durante o dia, procurava-a deslumbrado em cada sorriso de criança e supunha vê-la no colorido de cada flor. Aguardava, ansioso, o momento de recolher-lhe o sorriso de doce colegial na pequena cancela da casa pobre. Seus cabelos eram bastos fios de veludo negro que emolduravam a expressão de menina. Passeavam de mãos dadas, faziam promessas de eterno amor. Aqui e ali, tonto de felicidade, colhia margaridas silvestres para oferecer-lhe um buquê. Ela sorria, corada, feliz, e ao retornar para casa, Dulcila era a imagem constante dos sonhos que povoavam suas noites. Devaneava, mentalizando o lar do futuro, com a escolhida transformada em esposa e filhinhos a abraçarem seu pescoço, dizendo papai. No entanto, a família fora inflexível, os próprios genitores haviam tramado a separação e ele seria enviado ao estrangeiro. O tempo é o anestésico do amor, dissera-lhe a palavra maternal, entre severa e confiante. Portugal seria o desterro, e as complicações surgiam atrás de complicações. Não resistira e o veneno banira-o do corpo, o exílio procurado, assim, por ele mesmo, fora talvez mais cruel. Padecer o indescritível, acompanhando a desagregação das próprias vísceras. Socorrido, porém, por beneméritos guardiães do mundo espiritual, submetera-se às instruções para o reajuste e esperar o tempo com paciência. Em todas as dores e expectações, contudo, fora Dulcila a visão regenerativa. Ela, sempre ela, a guiá-lo, luz interior, anjo refletido no espelho de sua própria alma. Com essas reflexões, Aurélio, desencarnado, retornava a Olinda após uma ausência de 30 anos. Chorando, emocionado, viu novamente o mar tocar, de leve, a praia sem diques. No entanto, por toda parte, havia um vazio melancólico. A casa paterna tinha moradores diferentes e o ninho da janela florida desaparecera, Dulcila, Dulcila. Onde estava Dulcila que não soubera ou não pudera esperá-lo? Chorou em prece, queria vê-la, senti-la de perto outra vez. Desolado, ouviu alguém dizer, Aurélio, vamos, vamos. Voltou-se, era um complacente amigo do lar espiritual de que se fizera hóspede. Acompanhou e, em poucos instantes, atingiram uma elegante residência em Recife. Contornaram o edifício, se dirigindo aos fundos, à porta de um pequeno pavilhão, estava uma senhora corpulenta, vestindo um avental muito branco. Mais pelo olhar do que pelo porte, ele reconheceu a amada de outro tempo. Aproximou-se, no entanto, sentiu-se mal, Dulcila, ostentando cabelos tingidos e joias caras, procurava disfarçar as marcas do tempo em seu rosto, alguma coisa nele causava repugnância. Ouviram o choro de crianças, um choro alto, o amigo arrancou Aurélio desse torpor, conduzindo-o para dentro. Duas jovens, deitadas em leitos simples, mostravam profundo abatimento. Que choro é este? Perguntou assombrado. São vozes de crianças não nascidas, disse o companheiro. Estamos numa casa dedicada à criminosa indústria do aborto. Como se fosse atingido por uma bala assassina, Aurélio recuou. No pátio, a mulher que um dia fora seu ídolo estava agora ao lado de um homem de meia idade. O recém-chegado deu-lhe um beijo na face pintada e perguntou: "Quantos casos hoje, meu amor?" "4, tudo bem, gente boa." "Como não?" respondeu a dama, pescando um olho, nada menos que 2.000 cruzeiros cada um. "São 8.000. Minha Cecila, minha Cecila," exclamou o cavalheiro risonho, "você hoje merece jantar fora, vamos celebrar." Aurélio baqueou, caído ali mesmo, no pátio interno, em lágrimas abundantes, rogou à divina providência a felicidade de renascer. XXVII. Visão de Eurípides. Eurípides Barçanulfo, o apóstolo da mediunidade, começou em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento. Certa vez, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia. Subia sempre, queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava uma forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu numa campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por uma doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos de Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: "Senhor, por que choras?" O interpelado não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: "Choras pelos descrentes do mundo?" Elevado, o missionário de Sacramento notou que Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: "Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam." Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. XXVIII. O Ensino da Luz. "Senhor," disse Tadeu a Jesus, após um dia de trabalho estafante, "qual é o nosso dever maior na execução do Evangelho para a redenção das criaturas?" O mestre fitou o céu azul, onde nuvens pequeninas semelhavam estrigas de linho alvo, e falou em seguida: "Em meio a uma grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a um enorme casarão que se assemelhava a um labirinto. Por sentirem medo uns dos outros, cada qual se escondeu nos quartos mais internos e, ao cair da noite, em vão, procuraram um lugar de saída. Começou, então, um enorme conflito: lamentos, pragas, assaltos, correrias, pancadas, crimes nas trevas. Um homem que por ali passava ouviu os rogos de socorro que partiam do infortunado reduto e, longe de gritar ou discutir, acendeu a sua candeia e passou entre os amotinados, em profundo silêncio. Bastou a luz dele para que todos percebessem os disparates que vinham fazendo, ao mesmo tempo que encontravam, por si mesmos, a porta libertadora. O mestre fez um grande intervalo e voltou a dizer: "Se a luz do bom exemplo estiver entre nós, os outros perceberão, com facilidade, o caminho." "E que fazer, Senhor, para semelhante conquista?" Perguntou Tadeu. Jesus, continuando em sua contemplação do céu como um exilado buscando alguma visão da pátria longínqua, aclarou docemente. Procuremos o reino de Deus e a sua justiça, isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila. E tudo mais nos será acrescentado.
Chegamos ao término desta obra escrita por Chico Xavier. Se você chegou até este ponto, certamente adquiriu um conhecimento enriquecedor, evoluindo para um patamar mais elevado. Nos dedicamos um bom tempo para proporcionar aos amigos ouvintes esta e outras obras consagradas. E caso tenha apreciado este conteúdo e deseja continuar a ampliar os seus conhecimentos através da vasta gama de ensinamentos presentes em diversos livros, que são verdadeiras portas para o entendimento, convidamos você cordialmente a se inscrever em nosso canal. Sendo assim, queremos lhe fazer um pedido, que compartilhe generosamente este audiolivro com seus amigos e familiares, comente e dê muitos likes para nos auxiliar nesta divulgação gratuita. Isso nos motiva a ampliar nossa comunidade e disseminar conhecimento valioso. Juntos, podemos inspirar a busca pela verdadeira sabedoria. Agradecemos por compartilhar conosco esta incrível jornada em busca de um entendimento mais profundo sobre a nossa existência. Audiolivro A Vida Escreve, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e psicografado pelo espírito Hilário Silva. Narrado por Xiao Shen, da Audiolivro Brasil.